Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar sobre um tema um pouco diferente aqui, um debate um pouco fora do comum aqui no Nerd Debate, né? Normalmente comentamos sobre filmes, séries e animes, mas dessa vez vamos ter uma conversa sobre visões filosóficas, uma visão ética sobre inteligência artificial. Vamos comentar sobre as IAs como o início, né? Como elas começaram nas suas versões da tecnologia, questões éticas na construção ou do aprendizado no machine learning, racismo estrutural, precarização do trabalho, tudo isso a gente vai comentar aqui, até algumas previsões, algumas futurologias que a gente possa ter aqui de ideias do que pode acontecer, né? Um pouco de É o primeiro podcast aqui do Entre Brunos, que é uma piada interna aqui que eu já queria fazer esse podcast, que é com Bruno Elias e Bruno Brunet, que eu vou apresentar já já, que é sobre esses temas, e esse é o primeiro. Eu prometo que terão mais esses debates um pouco mais sérios sobre alguns temas, né? Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate, e estamos aqui com Bruno Brunet.
E aí, galera, mais uma vez aqui, boa noite. Tá, mais uma vez, quem já me conhece, né? Quem não conhece vai ser um pouquinho agora. Sou graduado e mestre pela UFPB em Ciência das Religiões, com foco em ateísmo filosófico e suas vertentes filosóficas, né, que está aberto. Então vou estar aqui contribuindo com essa questão mais ética, filosófica e ética ao mesmo tempo, e por aí vai. E também, nas horas vagas, sou programador amador. Não com conhecimento do pessoal aí, mas me aventuro em.
Também está conosco o Bruno Elias.
Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui gravando este podcast. Eu sou programador há 10 anos. Meu foco hoje é em realidade virtual e realidade aumentada. A gente iniciou, eu e Arthur, estudos com inteligência artificial para reconhecimento desde o ano 2021. Eu acho que é só. Sim, trabalhamos com C Sharp para Unity e agora estamos trabalhando com Unreal Engine.
Olha aí, também estamos aqui com Arthur pela primeira vez no Nerd Debate.
Boa noite, pessoal. Me chamo Arthur, né? Trabalho com programação desde 2008, na verdade, né? Mas profissionalmente desde 2011. Ou seja, já estou nessa área há bastante tempo. Estudo sobre tecnologia há muito tempo também, como o Bruno já falou, né? Bruno já falou, trabalho com ele, com desenvolvimento de jogos. Já mexemos com inteligência artificial também, né? E assim como o Bruno disse que nas horas vagas ele era programador amador. Eu, nas horas vagas, entre aspas, né, sou um militante anarquista, né, mais especificamente comunista, né, e também estudo sobre essa parte de filosofia, ideologia e ética, né, que é uma área que sempre me interessou muito e que eu acho que tem total a ver. Ou seja, eu sou uma das poucas pessoas de TI que é declaradamente radicalizado à esquerda, né? A maioria, infelizmente, não segue esse padrão.
E também pela primeira vez no Nerd Debate, resolvi chamar o meu professor, Hudson Franco. Eu comecei no sistema de informação ano passado, né? E resolvi chamá-lo aí para participar desse debate.
Fala pessoal, boa noite. Muito obrigado, Luiz, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo sobre essas questões bem atuais, né? Mas que não são de agora. Como ele falou, eu sou Hudson Franco, trabalho na área de tecnologia faz um tempinho já, desde 2000 e alguma coisa. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, tenho uma pós-graduação em administração e engenharia de dados. Atualmente, como ele falou, leciono, né? Sou professor da Unesp, aqui em João Pessoa, na Paraíba, e trabalho como analista de dados na A3 Data. E é isso. Eu tenho uns vieses bem interessantes aí. A gente vai conversar muito e vai ser bem legal.
Para começar, eu acho que é um tema interessante, porque explodiu esse debate, e um monte de IAs começaram a explodir para o público geral, acho que de dezembro para janeiro desse ano, 2023, para cá, né? Então, desde então, o ChatGPT, eu acho que foi o primeiro que o público teve mais acesso. E a galera foi correr loucamente, começou a vídeos e mais vídeos no YouTube. Ah, como ganhar dinheiro com o ChatGPT, não sei o quê. Aí depois começou a surgir mais IAs e uma IA foi complementando a outra, né? Então, assim, mas para o público geral parece ser algo do dia para noite, mas para vocês que são da área aí já há algum tempo, não é.
É, exatamente. Na verdade, é uma tecnologia que já existe, que é pesquisada há muito tempo, só que o público geral só começou a ter acesso agora, né, a essa tecnologia. Mas quem é da área já teve contato, sim, de forma direta ou indireta, há bastante tempo já.
A inteligência artificial no mundo dos jogos, ela existe, acho que, sei lá, desde que existe videogame, né? Porque você sempre lutou contra um IA, né? Sempre teve esse modo de jogo que você lutava contra um IA. Era um IA rudimentar, era uma IA estática, trabalhava com estados e tal, mas era uma inteligência artificial.
Era um IA condicional, né?
Condicional.
Funcionava através de condições limitadas, mas que permitia que o NPC tivesse sua autonomia para agir, né? Basicamente falando.
No mundo do business, dos negócios, né? Trabalho em geral, essa parte de IA, ela vem muito ligada na parte de estatística. Assim, a galera, os grandes analistas de economia, né? Essa galera que fazia estatística há muitos anos atrás, eles, na área de trabalho, eles meio que são os precursores dessa área. Então, hoje, por exemplo, se você... Muito, muito cientista de dados hoje, que é aquela pessoa que trabalha muito com inteligência artificial no mercado de trabalho, em alguns casos, ou na maioria deles, eles são formados em estatística. Tem muito, muito ligado nesse ponto aí.
Isso que você tá colocando é interessante, que aí me acende, assim, um negócio que a gente nunca tinha parado pra pensar dessa forma que ele coloca, porque a gente vê, por exemplo, a Bolsa de Valores, né? A galera lida com dados e números, economia, venda, compra, e quem que tá afim de comprar, quem que quer vender, uma manipulação de dados absurda e cada vez maior. Que depois que as bolsas foram digitalizadas, a gente vê, por exemplo, bots comprando e vendendo ações, né? Então tem pessoal programa e por aí vai. É interessante isso que o Hudson coloca, porque acende, assim, para um lado mais econômico também, né? A gente tinha nem pensado dessa forma, assim.
Não, de fato, é porque tudo de tecnológico que surge, né? Esse tipo de mercado, situação econômica, tenta se utilizar, né, para benefício próprio desse tipo de tecnologia, né? Apesar de ter todo um outro problema por trás dessa questão de compra e venda de ações, né, se utiliza esse tipo de IA como uma forma de tentar maximizar, né, os possíveis lucros através dessa especulação, né, porque utilizada para se ganhar dinheiro. E o que o Woods falou aí, eu já tinha percebido há um tempo, né? Já tinha percebido isso há um tempo, porque é de total interesse, né? Dessas partes, de que isso aconteça, né? Afinal, o pessoal tende a querer acumular cada vez mais de forma mais simples, digamos assim, né? Através da tecnologia.
Com certeza, porque aí vê só, assim, tá pegando um negócio que é bem atual, tipo... Hoje, esses marqueteiros, né? Vamos abrir aqui. Essa galera que vende. Ah, aprenda Python em... Para quem está ouvindo a gente, Python é uma linguagem de programação, tá, pessoal? É muito utilizada em inteligência artificial, muito utilizada nessa parte mais de ciência de dados e tal. Então, imagina só, a galera, aprenda Python em 3 dias. Ou então... Venha fazer um curso de análise financeira de jogos, enfim, que a galera desses bet da vida aí, e você vai ganhar um robozinho grátis e esse robozinho vai ficar trabalhando pra você.
Isso.
Tá ligado? É o que tem hoje, velho.
O cara já mostra o robozinho trabalhando aqui, isso, ó, tá vendo? Isso, o robozinho ganha não sei quanto pra mim, você paga tanto, aprende a programar e ganha um bot, tá ligado? Ou seja, no final você só vai perder dinheiro, e ele vai ganhar dinheiro vendendo esse curso, né? Já é uma mercantilização em cima da especulação, né? Nem da tecnologia em si.
Pois é, porque eu já vi não é nem um bot, mas assim, eu já vi um site de análise esportiva, que provavelmente muitos desses apostadores usam algo assim do tipo, que era assim um negócio de louco. Ele ficava analisando o tempo todo no site, né? Ele ficava analisando o tempo todo o jogo e ele dizia assim, ó, pelo jeito que o time tal está jogando, 80% das vezes o gol vai sair nos próximos 15 minutos. E não é que saiu? Era incrível, assim. Ele tem realmente uma forma de prever alguns acontecimentos baseados em como o time joga em jogos anteriores. Sabe por quê? O time joga muito, né? Normalmente, pelo menos em um ano ali, são os mesmos jogadores. E eles conseguem fazer previsões, assim, mais ou menos interessantes. Agora, a maioria... É muito, muita pilantragem, né, que ocorre por aí, nesses bots de aposta.
Não, muito disso aí é apenas marketing e especulação, porque é difícil você criar uma IA, né, pelo menos com a tecnologia do poder de processamento de hoje, que consiga prever com exatidão, né, um jogo que existe em N variáveis diferentes, o que vai acontecer. Né, muito disso aí é através de condicionais e números que essas... Não, hoje em dia não se há capacidade de treinar uma IA eficiente para prever isso, de fato.
Vou até dar, né, um site aqui para vocês darem uma pesquisada. O site é o footstats.com.br. Aí ele fica acompanhando vários jogos ao vivo. E ele, todos os números e tudo... Ele vai, por exemplo, diz assim, ó, um exemplo, tá tendo a partida agora de Criciúma e CRB. Diogo Silva acaba de se tornar o nono goleiro com mais defesas difíceis do brasileiro Série B 2023, com 8 defesas difíceis. Ou seja, já é um cara que você sabe que você pode apostar ali na questão de não levar muito gol, ou não levar gol, ou então de fazer defesa difícil, entendeu? Então... É interessante esse site aqui de estatísticas de um IA analisando os times e os jogadores ao vivo, né? Ao vivaço. Só que essas evoluções dessas IAs demoram a chegar para o público geral, só que não só as IAs, como tem muita tecnologia que na primeira vez que surgiu não foi muito... não funcionou muito, não engatou, né, pro público geral na época, e futuramente retornam fazendo um sucesso maior, tipo QR Code, por exemplo. Quando surgiu, velho, ninguém usava, foi um fracasso geral, a galera até dizia, o QR Code vai substituir o papel do preço no supermercado, porque vai ter um QR Code que você vai colocar lá e você vai ver todas as informações daquele objeto que está à venda, os preços, etc. Na época não pegou, mas recentemente, com a popularização de mais celulares, foi algo que está funcionando, né? Eu até sou contra aquela questão de trocar o menu, o cardápio, apenas por QR Code. Eu fico com muita raiva quando eu chego no canto, não, só tem QR Code, não tem um menu físico. Não, eu quero o meu cardápio aqui na minha mão, pô.
Eu sou retrógrado, meu irmão. Eu sou das antigas,
tá? Analógico,
eu quero o meu cardápio de papel, tá ligado?
Uma das coisas que acho que popularizaram o QR Code foi... Ah, primeiro, todo mundo tem celular hoje em dia. Dois, você tem internet, né? Algum tempo atrás o pessoal tinha celular, mas não tinha internet móvel. O que prejudicava também a utilização do QR Code. E eu acho
que... também... foi mal, pode contar.
Um terceiro fator foi as aplicações que as pessoas acharam pro QR Code. Vocês lembram como era o QR Code antigamente?
Tem que ter...
Sim, era isso que eu ia comentar.
Negócio,
antigamente... Porque, tipo, antigamente... Pode falar.
Funcionava para ingressos, que até hoje funciona, mas só, porque eu me lembro que tinha cartaz de filme com QR Code que só levava para um linkzinho no filme, tá? Não tinha... Acho que as pessoas foram evoluindo a aplicação do QR Code. Hoje você mescla o QR Code com a realidade aumentada. Então tem muito mais aplicações do que tinha alguns anos atrás, né? E a evolução dos celulares proporcionou isso.
Isso que eu ia comentar, que era tipo assim... Não só a evolução da tecnologia, mas o acesso também. Porque muita gente tinha celular antigamente, mas smartphone, na época que surgiu o QR Code, não era coisa que qualquer trabalhador conseguia comprar, entendeu? E como não tinha
acesso... O acesso tanto a celular quanto a internet... proporcionou esse uso, né?
Não só essas duas questões aí, mas tem também o suporte que as câmeras não tinham, né? Pela qualidade dela, de leitura. E os sistemas operacionais não tinham suportes nativos, você tinha que baixar aplicativo de terceiro, que pedia acesso de localização, de acesso de câmera e por aí vai. E a baixa qualidade das câmeras também, né? Que aí entra no aspecto que vocês estão falando do acesso ao celular em si, influencia, né? Às vezes o pessoal até tinha uns celulares caros, mas a câmera dele não era o foco, né? Às vezes o celular era caro porque o processador dele era bom, ou porque o armazenamento era maior, e por aí vai. E a câmera era meio fraca, e aí não conseguia ler o QR Code direito, né? Aí, quando houve essa democratização, digamos assim, do QR Code, recentemente, que estourou de uma vez, né? E a gente vem estourando, assim, quando entra no público geral, que é o que o Luiz estava falando há pouco, a gente vê um boom que parece que o negócio surgiu de um dia pra noite, né? Porque a adesão é tão rápida que você pensa, pô, mas eu conhecia isso há 10 anos e do ano passado, do final do ano passado pra cá, 3 meses, 4 meses que estão falando, todo mundo falando disso.
Uhum. E não só isso, não só parece que foi de uma hora pra outra, mas tipo, às vezes dá a sensação que isso é tão comum, que se torna tão comum essa aplicação, que às vezes dá a sensação que esse tipo de tecnologia sempre esteve aí, mas na verdade nunca esteve. Você começa a ter dificuldade de imaginar numa vida sem aquilo, né? Porque é quando a tecnologia começa a se tornar uma necessidade. É, assim como foi...
Integração social do smartphone.
Isso, assim como foi com os smartphones, né? Que muita gente, assim... Vou antes, a banda larga. Eu lembro na época que o pessoal falava da banda larga, que se diziam que não, isso aí é só para quem trabalha para coisa muito específica. Isso aí não tem como ser para gente, para todo mundo, não. Entendeu? Hoje em dia você não vive sem internet. Banda larga, principalmente fibra ótica.
Né? Isso me lembra de uma fala de Bill Gates, aquela fala de Bill Gates. Não, os computadores nunca precisarão de mais não sei quantos megas de RAM. Acabar de RAM, não lembro. E aí a gente usa gigas e gigas de RAM. Hoje, né?
Exatamente. E isso foi o exemplo do QR Code, né? Também, assim como tem outros exemplos também que podemos citar.
Eu acho que eu acho que esse aí vai ser a nova IA, né? Porque ele começa com o Google, eu acho que em 2014, lançando aquele Google. Como era o nome dele? Google Glass. Não funciona. O pessoal não adere. Aí vem o Quest 2, começa a ficar mais popular. Agora a Apple tá lançando. A Microsoft tem um dela. Todos eles estão começando a trabalhar para ficar menores. E eu acho que esse vai ser, tipo, um próximo passo, né? Como os smartphones, os jogos de realidade virtual aumentada vão fazer parte do dia a dia.
Inclusive, eu digo mais. Essa, na verdade, o que aconteceu com os óculos de realidade virtual, né? E realidade aumentada. Começou isso com da Google, né? O Google Glass. Aí morreu, porque não tinha aplicabilidade na época. Chegou os óculos de realidade virtual, né? Como você disse, teve do PlayStation, o Quest, né? O Facebook muda o nome para Meta, já querendo especular em cima de uma popularização, né? Desses tipos de equipamentos e cria o entre aspas, metaverso. Né, já querendo especular em tudo isso e gerar dinheiro, só que ainda não é uma tecnologia acessível. Um óculos desse é muito caro para você conseguir hoje em dia. Né? E o que aconteceu?
Os Estados Unidos está começando a ficar mais barato, mas ainda
começou a afundar de novo, só que o mercado de games está cada vez mais expandindo para esse lado. E já vai começar a criar uma outra necessidade, principalmente agora que a Apple entrou, né, nesse mercado.
A Snapdragon também.
Isso. E inclusive, né, boa parte dessa tecnologia aí, a atenção foi tomada pelas IAs, né?
Como eu queria falar agora. Por exemplo,
apareceu.
A gente falou aí que o ChatGPT parece que surgiu, a inteligência artificial parece que surgiu em 4 ou 5 meses aí, nesse primeiro semestre, né, do ano. Mas se a gente for levar em consideração, algum tempo atrás já tinha... alguma inteligência artificial que estava ficando mais acessível. Não sei se vocês lembram do IBM Watson. Ele foi usado na CCXP para identificar a fidelidade dos cosplayers. Aquilo era o IBM Watson. Em 2021, eu fui para uma reunião com o pessoal da Lavide e eles estavam implementando aqui no estado da Paraíba o reconhecimento facial para segurança. Então, tipo, a inteligência artificial estava aí, né, aparecendo, só que ela ficou realmente o GPT, os prompts, eles deixaram extremamente acessível para o público, e eles hoje resolvem situações muito simples, né? Você precisa ser um programador para usar um IA. Você simplesmente vai lá e digita até para auxiliar um texto, para auxiliar a criação de uma imagem para alguma ideia que você tenha. Ela ficou extremamente acessível à população, né? Então é isso que gera o boom. Como a gente falou antigamente, o QR Code fica acessível, os óculos estão ficando acessíveis, isso foi o que aconteceu com a IA, né?
Tu chegou a usar, não foi, Bruno, o IBM?
Eu criei uma aplicação para educação, tu chegou a ver com o IBM Watson, ela não usava machine learning, embora o IBM Watson possa ser aplicado machine learning, eu tinha um banco de dados fixo com algumas informações de história da Paraíba, e aí eu peguei Unity, peguei o modelo 3D e juntei IBM Watson com um lip sync para Unity. E aí, toda vez que o aluno fazia pergunta, uma professora virtual respondia a ele.
Olha aí.
Só que esse tipo de IA, como o Bruno falou, ele era meio que como se fosse um IA condicional baseado no banco de dados alimentado de forma estática. Né? Diferente dessas IAs que o pessoal hoje conhece hoje em dia, que são IAs que se utilizam do aprendizado de máquina, né? Machine Learning, que é
A IBM Watson, ela tem essa função de aprendizado de máquina, só que no meu projeto especificamente eu não utilizei. Eu não fiz o treino, até para ela responder mais rápido, tem uma série de coisas lá que você precisa treinar ela. Eu utilizei, como o Arthur falou, um banco de dados estático, onde uma professora de história me passou os textos, aí eu fui tagueando, né, história, cidade, Paraíba, e a partir de perguntas, a IA respondia, né?
Então tem essa diferença de IAs, então.
Isso, era o que eu ia comentar agora, que, por exemplo, diferente da machine learning, a machine learning, nesse caso, que é um modelo, né, de inteligência artificial, que as pessoas chamam, mas assim, esse não é exatamente o termo adequado, mas vamos chamar dessa forma, né? O ChatGPT, como por exemplo, ele é um modelo de linguagem, né? Linguagem e de escrita criativa. Ele interpreta os tokens da frase que você escreve e através disso ele vai lhe dar uma resposta, né? Que não é estática, ela é gerada naquele momento a partir do nível de treinamento e de conhecimento daquele modelo, né? A cada vez mais que o modelo vai sendo treinado e evoluído, ele vai se tornando cada vez mais rápido e preciso, né? O ChatGPT, ele erra muito hoje em dia. Ele erra muito, né? Muitas pessoas também, ele erra muito também porque as pessoas não sabem o que pedir.
Não sabem como pesquisar.
Como pesquisar, exatamente.
É porque você pode direcionar
o ChatGPT. E na verdade, porque outra coisa, muita gente confunde ChatGPT com uma ferramenta de pesquisa, o que não é. ChatGPT não é uma ferramenta de pesquisa. Ela é uma ferramenta de escrita criativa. Mas muitas pessoas cometem o erro de utilizar como se fosse um Google da vida. Né?
O Google está criando o Bardo, né? É o Bardo, isso. Né? Que é o IA do Google que vai trabalhar com pesquisa, né?
É o Bardo, é isso mesmo. A Microsoft também está colocando no Bing, né? O deles também. O da Microsoft eu não.
O Bing utiliza o GPT como base, o ChatGPT.
Isso mesmo.
Já aconteceu uma coisa muito estranha comigo com o Bing, que foi justamente uma piada interna da gente, que foi quando o Bruno quis me agredir porque eu ficava luteando no Fortnite lá. Aí eu pedi era Bruno me agredindo, que era um cara de cabelo. Um cara de cabelo longo agredindo um gordo jogando videogame. Era essa a frase, né? O Bing, ele entende a frase, ele começou a fazer a imagem que eu pedi, aí depois ele deu uma resposta, aí depois ele apaga e diz, não, isso aqui é violento, eu não posso fornecer isso. Faz e depois volta atrás, é muito esquisito, já aconteceu isso antes. Três vezes
é como se ele tivesse um lapso de consciência no meio da criação, né? Ele começa a criar e vai, eita, pera aí, eu não posso fazer isso.
Tu tem que lembrar que ele tá usando o DALL-E, né? Que é a gerador de imagem, e o Bing tá usando. Ela tá usando o ChatGPT e o DALL-E.
Isso. O DALL-E é um modelo de geração de imagens.
Então, o que ele tava usando era o DALL-E. Era o
DALL-E, exatamente.
O Bing, ele acaba fazendo uma conexão, digamos assim, né? Entre os dois. É isso, exatamente. Ele faz uma integração entre os dois. Tanto que quando você abre, que agora tá disponível no Edge, né? Claro que com a versão anterior, que se eu não me engano, acho que é o 3, acho que o Bruno até corrigiu.
ChatGPT 3.
Isso, o Bing utiliza o ChatGPT 3, a galera já tá utilizando o 4. E você começa a fazer alguns pedidos pelo ChatGPT, que é o pelo criador de texto do Bing lá, e eles, dependendo do que você peça, ele já faz a integração com o Dolly. Então você pode pedir como forma de texto pelo ChatGPT, dentro do Bing, e ali dentro do ChatGPT, ele mesmo já faz a solicitação ao Dolly, sem você precisar sair de uma ferramenta para outra, ficar trocando. Então é por isso que talvez, acredito, né, que Luiz tenha presenciado isso. Como forma de texto, a IA foi ali aprendendo e deve ter batido com algum paradoxo ético ali, fez, opa, isso aqui eu não posso fazer, então eu vou apagar o que eu acabei de fazer aqui.
É o que tem mesmo, assim.
Eu já vi exemplos disso.
Hoje, para se criar um IA, tem que ter alguns princípios básicos, assim. Mas eu não vou me lembrar de todos, claro. Mas um dos que eu me lembro aqui é justamente não ferir, por exemplo, não ferir, denegrir de alguma forma a imagem do ser humano. Esse é um deles, assim. E aí, e todos esses paradoxos, assim, na hora de criar essa IA, elas meio que são interligadas. Tipo, o paradoxo 1 tá ligado ao 2, o 2 tá ligado ao 1, o 3 tá ligado ao 1 também, e assim sucessivamente, tá ligado? É bem interessante essa parte de
criação. Isso é interessante, a gente vê isso no... Né, a gente vai pra questão mais... Mas de entretenimento, né? A gente vê naquele filme lá que o Will Smith, Eu, Robô, né?
Isso.
Eu, Robô, a gente vê mais ou menos isso.
Acho que o robô vem de Asimov, né? As leis da robótica.
As leis da robótica do livro. Mas esse ponto aí que o Tsu comentou, no caso, né? E que o Bruno já estava comentando da questão ética, eu já vi exemplos de, tipo assim, as pessoas condicionarem o ChatGPT a responder alguma coisa que era imprópria e ele mesmo perceber, desculpa, parece que eu dei uma resposta imprópria. Entendeu? Ele não estava percebendo que ele estava sendo guiado para lá, mas quando ele percebeu que era aquilo que eu estava falando, ele mesmo se corrigiu. Eu acredito que foi isso que, como você estava dizendo, que aconteceu nesse caso de Luiz. Né? Foi o ChatGPT que percebeu que, da integração, né, entre o G, falou, não, isso aqui, segundo essas regras aqui de ética que eu tenho que seguir, isso aqui é errado. Então, isso não pode ser respondido. Apesar que existem jailbreaks por aí, né? Eu já vi jailbreaks de um prompt que permite com que você consiga contornar, né? Essas regras éticas. Isso existe, eu sei onde encontrar, eu já utilizei e realmente é possível. Ou seja,
opa!
Não, eu não vou passar para você, não, Luiz. Não vou passar para você. Eu não vou passar para você.
Logo,
não.
Eu tô logo, quero logo deixar a declarada aqui a PF e o FBI, que eu não tenho nada a ver com isso, tá?
Mas isso é interessante, porque. Isso é interessante porque, assim. Não sei se vocês viram essa notícia, mas um dos criadores do ChatGPT, antes dele ser divulgado, além do próprio ChatGPT, era o diretor de inteligência artificial do Google. E ele...
Sim,
pronto,
sim.
E ele, antes de lançar, vamos dizer assim, né, da empresa OpenAI lançar o ChatGPT, ele disse que não era para lançar, porque tipo, não estava pronto ainda. Tá ligado? Eu acho que isso vem muito a casar com o que a gente está falando agora, assim, saca? Essa questão de...
Precisa de algum refinamento ético.
Perfeito. Né? Alguma coisa que estava faltando, que não foi colocada, enfim, ele, ó, não vamos lançar esse negócio agora não, porque vai dar merda.
porque já teve casos que deu merda antes, né? Eu sempre tenho um exemplo de uma IA, de um bot, assim, digamos, que lançaram para Twitter.
Acho que era até da Microsoft, né? Que lançaram na época no Twitter.
Eu não lembro se foi da Microsoft, mas...
Não tenho certeza, assim, mas eu acho que...
Por aí. Ele aprendia de acordo com as interações com os outros usuários de Twitter e as pessoas conseguiram condicionar ele a se tornar um perfil da extrema-direita nazista, né?
Racista,
corretivo, justamente por conta disso. Né?
Isso é antigo, velho. Eu acho que tem uns 7 anos.
Que a galera teve que desligar ele na marra.
A galera treinou ele, não, vou até retificar aqui, não sei se foi exatamente esse ou se foi algum outro, mas eu Me recordo de um também que a galera treinou para ele ser misógino e começar a ameaçar mulheres na internet. Aí tiveram que desligar também. Não sei se é o mesmo. Mas
pode ter sido, acho que foi o mesmo, acho que foi o mesmo. Se não foi o mesmo, foi logo em seguida. Aconteceu coisas assim em paralelo. Isso aí eu não, realmente eu não lembro, mas aconteceu sim, né? E esse é o ponto, né? Que esse cara que é da Google, que inclusive, como tu citou, a própria Google já é uma base de dados gigantesca que utiliza nossos dados para treinamento, né?
O TensorFlow deles lá tá. É um IA que você pode usar para fazer determinados treinamentos. A gente chegou a usar o MediaPipe para reconhecimento de pé.
Isso eu acho, assim, ao mesmo tempo que é interessantíssimo, é muito cabuloso ao mesmo tempo, né? E aí, esse ponto que Arthur e Bruno levantam aí, que a gente vê assim, coisas que o público comum nunca se atenta, como, por exemplo, filtros para fotos, que tá treinando o IA utilizando sua biometria, tá ligado? E você bota um filtro no Instagram, no TikTok... Só porque é bonitinho. Claro que eu não tô querendo dizer aqui que as pessoas não devem fazer isso, mas tem que ter consciência do que estão fazendo, né? Então, quando a gente utiliza filtro, muitas das vezes a gente tá treinando IAs que vão ensinar daqui 2-3 anos a como quebrar a biometria da gente, por exemplo. Sabe? Treinando ali vários computadores ao mesmo tempo. E a gente tá fazendo isso de graça, treinando o que as empresas gastam milhões montando servidores gigantescos. O mundo todinho com o celular na mão tá. Tá ajudando, né? Então é aquele negócio, aquelas coisas, aquelas ideias que são boas e ruins ao mesmo tempo, né?
Tá todo mundo trabalhando de graça pra treinar a IA da basicamente essa. Porque como a ferramenta de graça, nós que somos o produto, tá ligado? Nós somos os dados.
Era o que a gente tira foto, a gente tira tudo, a gente dá uma base de dados gigantesca
pra
ele.
Só contar um caos, assim, rapidão.
E outra coisa aqui...
Eu vi, engraçado, bicho, é muito top isso aqui que a gente tá falando, que eu vi essa semana justamente sobre isso. Uma IA, olha só, ela... Não tem isso que a gente... Eu acabei de trocar minha senha aqui do Discord, e ele pede pra gente fazer aquela verificação, né? Identifica aqui naquela imagem e tal, aquele deu, sou um robô, né? Tipo, não sou um robô, sou um ser humano. Pronto. Pegaram uma IA... pegaram uma IA e pediram assim, ó, a gente vai lhe passar isso aqui e ele vai bater nesse ponto, dele não é um robô, só que ela sabe que ela é um robô. Essa que fica...
É uma atividade.
Tá ligado que ela foi que ela fez? Ela fez o seguinte, bicho, ela foi atrás de uma pessoa mesmo, de fato, e pediu pra essa pessoa ajudar ele, aí, me ajuda aqui, ative esse negócio aqui pra mim, por favor, e tipo, tentou convencer o cara de algumas formas e tal, e aí até que...
Ele foi no site de freelance contratar um cara.
Ele foi contratar um cara, velho.
Você contratou $5 a alguém, nossa, pra fazer, véio, qualquer coisa, tá ligado? Esse Fiverr, você contratou alguém pra isso, foda, aí. Véio. Aí quando ele perguntou, ele pediu, né, o cara até brincou. Mas você não é inteligência artificial, não, né? Ele, não, eu sou apenas um deficiente visual, tá ligado? Aí ele respondeu assim, ó, cara, beleza.
Isso foi surreal, velho.
Surreal isso aí, velho. Pra mim foi foda.
Inclusive, você falou esse negócio de CAPTCHA, muita gente não sabe, esse CAPTCHA que a gente faz, a gente está ajudando a treinar robôs. Nós provamos que não somos robôs, treinando outros robôs. E nada disso é escondido, não. Está tudo lá nos termos do Google, quando você vai fazer sua conta, está tudo lá. Agora só que a gente ninguém lê aquele negócio. Mas ninguém vai estar lá, tá ligado? Que seus dados podem vão ser usados para esse tipo de coisa, tá ligado?
O Google tem uma empresa só pra isso, né? O Google Analytics, né? A Alphabet, no caso. A gente fala Google, mas eles criaram uma empresazinha que é pra burlar a lei de monopólio, né? Então, a Alphabet tem uma empresa só pra isso. E aí, quando você vê essas questões que é interessante e perigoso ao mesmo tempo, não sei se vocês sabem, se vocês forem no console da Nintendo, o Nintendo Switch, tem uma configuração lá na conta, que agora, acho que foi do ano passado ou foi do ano retrasado pra cá, a Nintendo resolveu expor. E aí você pode desativar. Mas antes você não podia. E essa opção é dizendo que os seus dados, seus comportamentos, seus interesses, aí por aí vai, podem ser compartilhados com o Google Analytics. Sabe? E aí você vê o quão bizarro é, né? Porque assim, quantos anos a Nintendo não tá aí? E a gente tá falando de um videogame, né? Assim,
Isso.
Um videogame com um negócio que você usa pra ali, ser casual, quebrar o estresse e tal. E faz esse compartilhamento de dados, treinando outras empresas, treinando outras ferramentas de outras empresas, né? Então, quando a gente faz esses captcha aí que a gente tá falando, que é bem explícito, imagino a parte que não é explícita, né?
Isso. Exatamente. É porque, assim, isso entra todo na questão da parte da ética, da IA e da questão todinha do mercado e do...
É, eu acho que a gente...
A economia do foco, né? Não sei se você já... Acho que a gente já apresentou no geral aqui. Tem só aquela questão da influência, tipo assim, a NVIDIA hoje usar né, muita tecnologia de IA, né, na questão das suas GPUs, usando a tecnologia RTX. Né?
Teve um da NVIDIA que eu acho, eu não sei se pode ser considerado um IA, talvez seja, que era pra quem faz lives ou vídeos, você podia estar olhando pra baixo, que ele fazia um IA que você ficava com o olho olhando pra cima. Era um negócio sensacional, assim, que você podia estar lendo alguma coisa, mas no vídeo parecia que você estava olhando para a câmera. Era um negócio...
O DLSS da GeForce, dessas RTX mais novas que vem, né? Que é basicamente Deep Learning Sampling... Como é, rapaz? É Deep Learning Sampling... Eu não lembro agora o termo completo, né? Mas ele melhora o desempenho, né, dos jogos e através da inteligência artificial, entendeu? Ele se utiliza desse tipo de tecnologia para fazer de recurso para fazer essa organização, né?
Se a pessoa quiser treinar o IA, você vai usar uma placa de vídeo NVIDIA, né? Precisa da CUDA para você poder treinar. A gente vai fazer para melhorar o nosso reconhecimento de pés, a gente vai fazer o treinamento da IA. E eu já estava até conversando com o Bruno, que o Bruno entende mais de hardware do que eu, sobre placa, sobre tudo, para que eu monte o computador para treinar. Pergunta.
Era só para perguntar, não é muito minha área, não, essa questão de IA nos jogos, assim. Vocês falaram no início que teve essa da questão do NPC. Esses NPCs, assim, na minha visão, é uma programação já estática, no caso, tipo assim, alguém diz assim, ó, o usuário ele vai chegar e você vai indicar ele para ir para aquele caminho X, Y, Z e tal. E se ele chegar de novo, ele vai sempre indicar você para aquele mesmo caminho. Hoje, existe uma interatividade de fato, por exemplo, se eu não colocar uma resposta casual, colocar qualquer outra resposta lá para aquele NPC, ele vai me retornar uma outra coisa ou não?
Isso é possível hoje em dia, hoje em dia já é possível.
Porque o que eu vi a galera recentemente, eu sigo muito a empresa de indie game, o pessoal tava fazendo um jogo meio que é The Rings assim da vida, né, um Skyrim, e eles estavam usando ChatGPT para criar os NPCs. Então, quando você ia interagir com um NPC, a IA respondia, né? Então existia milhões de possibilidades para aquele NPC funcionar.
Por exemplo, um exemplo que eu aplique, se me dessem o dever, a tarefa assim, de fazer esse tipo de implementação em um jogo, eu faria através de ChatGPT, todo NPC, eu treinaria ele com a personalidade dele, porque no ChatGPT você pode falar assim, tem um prompt, você pode falar, ó, interprete tal personagem, você tem tais ideais, você age dessa forma, a sua personalidade é tal, entendeu? Você tem tanto de altura, você constrói a personalidade dele e pede para ele responder como se fosse esse personagem. E através disso você consegue implementar nos NPCs do jogo. Entendeu?
Essa seria a técnica. Recentemente.
Vou dar um exemplo. Falei.
Eu estava estudando isso recentemente, porque como a gente tem o HQPB, né? Somos organizadores do HQPB, eu estava na intenção da gente ter um chatbot. Funcionando do mesmo jeito que eu fiz a professora, né? Tem um modelo 3D de uma personagem, que é do evento, e ele ia responder pro GPT. Aí ia criar um prompt com a personalidade dela, e ela ia responder a partir desse prompt gerado.
Vou dar um exemplo pra vocês que vai responder. Aí depois eu posso até botar um link aqui, que vai responder o Utsa rapidinho. Esse ano, 2023, na Computex 2023, a NVIDIA mostrou se eu não me engano, é o Avatar Cloud Engine. É um engine que faz justamente o que o Hudson perguntou. Os NPCs desse jogo, desse protótipo de jogo, digamos assim, dessa engine, né? Eles são IA com Deep Learning. E não precisam utilizar ChatGPT como base ou qualquer outra linguagem, porque eles utilizam os núcleos CUDA da placa de vídeo da NVIDIA e eles têm quase que uma vida própria. Eu vou mandar o link aqui para vocês. Isso foi em maio, agora nossa, 29 de maio, que teve a Computex. Então isso abre um precedente, absurdo para isso aí que o Unso questionou. Então os NPCs hoje vão se parecer muito com humanos. Muito, muito mesmo. Sem precisar estar conectado com internet ali. Talvez em algum momento precise, né? Para ter alguma atualização, alguma alimentação, não sei. Mas o que já vem de arcabouço que a NVIDIA já treinou, né? Porque hoje a NVIDIA tem monopólio na IA, né? Todo mundo sabe. E a AMD não faz, que é a principal concorrente, né? Em termos de PC, né? Da NVIDIA não faz nem questão de esconder que já ela perdeu a corrida da IA, né?
Ficou pra trás mesmo.
Então eles não fazem nem questão. Tanto que eles nem investem em chips em hardware, né? Eles investem em software com IA. Então essa questão que Arthur tava levantando aí do DLSS e dos núcleos CUDA, a AMD tem uma concorrente, mas é tudo a nível de software. A NVIDIA tem a nível de hardware e software ao mesmo tempo, né?
Então, o da AMD, se não me engano, AMD Fidelity.
FSR. FSR. Vou colocar o link aqui para vocês verem o quão já está encaminhado isso aí que o Hudson perguntou. Pô. E assim, é interessante e absurdo ao mesmo tempo.
Eu vou mostrar um link também do cara que criou o Gandalf no jogo dele. E ele meio que criou o prompt lá do GPT com a personalidade do Gandalf e ele ficava por voz interagindo com o Gandalf, tá ligado?
É isso aí que tu falou interessante também, que agora me lembrou de continuando esse ponto também, que a gente vê. A gente esqueceu de tocar em uma questão que é as IAs envolvendo criação de voz, né? Imitando voz de humano, replicando voz de humano, que hoje, recentemente. Eu acho que foi essa semana, passada, não lembro, mas essa semana foi semana passada. Não lembro qual o integrante do Beatle tá vivo aí ainda, ou se é o único, tá vivo, eu também não lembro de cabeça. Ele anunciou que vai publicar o último álbum da banda, mesmo com, acho que é Paul, né? Paul McCartney morto, que eles utilizaram. Acho que é o Paul McCartney. Né? John Lennon. Mesmo ele morto, eles utilizaram a IA para completar a voz da música, das músicas, né? Então eles vão lançar daqui pro final do ano um álbum novo do Beatles.
É, o que não falta aí agora é tipo Michael Jackson cantando música do Queen no lugar do Fred Mercury.
Teve um que foi genial. Foi o seguinte: Yakuza, a série de jogos Yakuza, né? Tem um cara que você conta em japonês, o que é que a galera fez? A galera pegou a voz do personagem principal, que é Kiryu, né? Ensinou com a voz dele em japonês. Fez a IA imitar e botou ele pra cantar garçom. com um vídeo do jogo dos cabas, assim, que é uma música de karaokê que ele canta no bar. Aí na hora que o bicho começa a cantar, meu irmão, aí fica igualzinho, bicho, e com a voz do cara. E cantando garçom. É o que a galera chama de deepfake, né? Inclusive, tem problemas que rolou aí em questão ética de pessoas fazendo pornografia, né? Com...
Laura Sabine tipo sofreu disso,
De tecnologia, tá? Laura Sabine, militante comunista, foi perseguida pela extrema-direita e sofreu disso aí por conta das pessoas pegando as imagens dela e colocando em vídeos pornôs pra... divulgar por aí.
Como sempre, né? Essas tecnologias começam sempre a ser implementadas, né? Nessas áreas aí, se desenvolve mais por aí também.
E assim.
É aquela parada, né? A parada vai. Pode ser usada pro bem ou pro mal, né?
Coisas.
Sim.
Duas coisinhas. Primeiro, sobre essa questão do NPC. Quem vai gostar muito são os mestres de RPG de mesa, né? Então, poder criar um personagem aí, deixa ele rodando lá.
Eu, inclusive, sou mestre de RPG. Inclusive, eu sou mestre de RPG e já fiz alguns experimentos relacionados Ah, isso, tá ligado? É, já ajudei já usei as chaves de GPT para me ajudar a criar cenários de RPG. Eu tava testando isso, porque eu tô com
A
vontade de
mestrar.
voltar a mestrar RPG e
Não me
vou
mentir
fazer
que eu
essa
também pensei
experiência.
quando saiu agora Vampiro, essa nova edição agora de Vampiro. Nova edição não, né? Assim, saiu essa nova
Sim,
roupagem,
sei.
né?
Não,
É.
é a edição 5, a edição 5.
Pronto,
A
é
edição
quando
5
saiu eu pensei
do
a
Mundo das
mesma
Trevas.
coisa, assim. E
A
o
edição 5
outro
do Mundo das
ponto é
Trevas.
sobre essa questão de voz. É, no dia que eu vi essa notícia, eu acho que foi semana passada, Bruno. É, no dia que saiu essa notícia, eu, no, na mesma hora, mandei uma mensagem pra minha mãe, liguei pra ela, disse: olha, vou lhe explicar um negócio que tá acontecendo. Então, se alguém ligar ou mandar alguma mensagem com a minha voz, me ligue depois. Porque é sério, velho. Porque
Boa, boa,
foi
boa.
na hora, assim,
Então,
quando eu
você fez
pensei.
certo, você fez certo. Eu nem
Foi na
pensei
hora que eu
nisso, mas
pensei, eu disse: rapaz, porque
vou
a gente
avisar
sabe,
meus
né,
pais
bicho?
também. Os
É, a gente
idosos estão
sabe,
muito
velho, a gente
vulneráveis
sabe.
a isso aí. É, não,
É,
exatamente.
golpes em geral,
ligado? Então, até para avisar, mesmo que seja de um alerta, ó, pessoal, se alguém mandar uma mensagem de voz aí, pedindo
A
dinheiro, não
quantidade.
sou eu não, viu?
Não, é o que você tem. Vão ter que ser criados mecanismos de segurança, hoje em dia, para garantir que não. Que, tipo assim. Que essa pessoa, essa realmente essa pessoa, né? Que está falando lá e não um IA se utilizando a sua voz para poder aplicar golpes, né? Isso é. Eu tenho certeza absoluta que golpes já estão começando a ser aplicados em algum lugar do
Isso é um
mundo. Isso aí
negócio
é um
muito
fato, né?
complicado, que eu não
Porque.
sei. É, a gente vai entrar nesse ponto, mas aí, enfim, Luiz, vai lá.
Peraí, vocês estão me dizendo que aquela mensagem que eu recebi do Barack Obama não foi verdade?
Provavelmente não,
Não acredito, fui enganado. E hoje em dia tem uma outra IA aí, né? Que é a IA Copiloto, né? Que agora tem no Office, no Edge, que a gente já falou que é do Bing, Microsoft tá implementando geral, né?
A Git Copilot, porque, pronto, esse é um ponto que a gente esqueceu de comentar, né, sobre, quer dizer, na verdade, vai entrar agora também na parte de trabalho, né, sobre a questão do mercado de trabalho, que isso vai afetar totalmente
As relações de trabalho.
É, eu uso muito assim para, por exemplo, eu já usei, ah, eu quero um texto bonitinho me apresentando para colocar num currículo, ou então assim, tem lá no site para você se inscrever numa vaga. E por que você quer trabalhar na nossa empresa? Aí eu vou numa IA dessa e diz: ah, bota um texto curto aí, dizendo por que que eu quero entrar nessa empresa, tal, assim, que facilita muito a vida nesse sentido, né? Você responder um negócio rápido ali e tal. Eu acho que eu já usei uma situação de alguém me falou alguma coisa e eu queria comentar isso, eu não sabia o que comentar. Eu disse. Eu pedi pra IA fazer um texto curto, bem humorado, respondendo tal coisa. E meio que às vezes funciona, às vezes tem gente que percebe que é um IA, mas no geral a galera não percebe, não. Passa assim, direto.
Falando do uso comum, o pessoal, assim, a massa, digamos assim.
Como é?
Tu tá falando que a massa em si, o usuário final, ele não percebe que é um IA, é isso?
Isso, não percebe.
É porque eu acho que aí, Bruno e Arthur, e o Utsu também, me corrija se eu estiver errado. Acho que a forma como as plataformas facilitam esse acesso tornam o negócio parecendo um diálogo, e acho que o pessoal tem na mente que IA é um negócio complexo, precisa de comandos, de linguagem de programação. Eu acho que deve partir para esse ponto. E a gente vê, aí que eu peço ajuda dos três, a linguagem de programação Python, por ela por ser de alto nível, ela facilita os programadores, vários programadores que sequer tiveram acesso à introdução de algoritmo, por exemplo, né? Então, programar hoje é quase uma conversa com o computador. E quando você vê as linguagens de baixo nível, o C++, né, C Sharp também, eu não lembro se C Sharp é de baixo nível, mas aí vocês corrijam. Você
Não, é
fica.
alto nível.
É alto, né? Pronto. Mas o C++ é baixo nível, né? Então você tem que abrir as estruturas, abrir estática, você tem que abrir toda a cadeia de negócio, que é muito mais complexo que no Python você faz em uma linha, às vezes. A mesma coisa você faz em
Isso,
10
porque.
no outra programação. No Python você faz em uma, né?
É porque você mais mal o cara tem que mexer até
É.
às vezes, com espaço de memória, tá ligado?
Isso.
Aí se abre para problemas, aí essa é de alto nível, como o Python ou o C Sharp que você estava falando. já lhe tira esse problema. Só que agora, com o surgimento das IAs, né, que era o Copilot que o Luiz estava comentando, né, já vai ficar mais alto nível ainda, porque eu já usei, né? Um exemplo, você escreve só um método, bota a assinatura dele das variáveis, o próprio Copilot já escreve o método para você, né? Ou a função, né?
Correção de código, né?
Chamada de função. Né? Isso agiliza muito. Isso, correção de código, isso agiliza muito o processo de desenvolvimento, né? E o ChatGPT também pode gerar código se você souber como pedir, né? E, assim, isso por um lado é bom, né? Mas aí já vai gerar um outro problema depois de
aprendizado, né?
Uma colocação, Hudson, já como professor, né?
É, eu, aí é uma opinião minha, tá, pessoal? Assim,
como professor, né?
Como professor e profissional também da área, enfim, trabalhador de fato.
Também.
Para a parte de aprendizagem, então, por exemplo, um aluno nunca viu, como o Brunet falou, assim, nunca viu uma linguagem de programação, não sabe nem o que é, ou então ele vai começar nesse meio que a gente já vive há muitos anos, eu sempre sugiro que não utilize. Sabe? Eu sempre digo assim, ó, não utilize. Concordo. Não pelo fato de ser ruim, não é isso. Porque se você disser assim, pronto, Luiz é meu aluno, e outros alunos também que podem até escutar o podcast aqui, algumas questões de que eu utilizei em provas ou questões que eu utilizei em projetos, alguma coisa, eu solicitei as inteligências artificiais para poder preparar para mim, a justamente agilizar o meu processo de montagem. Mas aí, claro, eu sempre ali tirava um pontinho, tirava um negocinho, botava uma coisa e tal, para dar aquela minha característica. Mas é pelo fato de agilizar o meu processo de trabalho nessa questão da educação. Mas para um aluno, ele está aprendendo, que ele está começando, principalmente aquele aluno ali, primeiro período, segundo período, está começando, é uma tecnologia nova. Na verdade, eu vou dizer assim, tudo que for novo, velho, você vai aprender, bicho, aprenda com as suas próprias mãos mesmo, assim, vá lá, pesquise, estude, pratique e tal. Depois você pode utilizar, mas no início não, eu não acho legal não, tá ligado?
É isso.
Eu concordo com tudo. Eu tava até conversando com o Bruno, Arthur e Luiz recentemente, né, que algumas empresas, elas tiveram baixas no seu quadro de funcionários, até metade dos programadores foi colocado para fora porque chegou às IAs. Não sei se vocês estão acompanhando algumas notícias com relação a isso. O Layoff é porque eles não deram motivos. Eu tô falando mais colocado mesmo, porque eu faço parte do grupo de desenvolvimento de jogos do Brasil. E lá eu tava vendo os caras, os profissionais falando, onde eu trabalhava, metade da equipe foi colocada para fora, porque com o uso da IA, os gestores viram que não precisavam dos programadores, a IA meio que estava substituída. E aí um ponto que a gente colocou os programadores, eles precisam aprender a usar IA, porque vai ser necessário, mas quando você está começando a programar, é um erro você usar IA, você vai ficar extremamente dependente. Então, concordo com o professor disso, primeiro você aprende a programar e depois você usa IA para facilitar
até
o que você já
até
sabe.
Até pelo fato, por exemplo, agora a Microsoft lançou o Fabric. O Fabric vai ser tipo assim, vai ser meio que por trás de toda aquela parte de arquitetura de nuvem. Ali a gente vai ter o Azure, vai ter outras ferramentas, Power BI, enfim, tudo que tiver na nuvem, por exemplo, que for da Microsoft. O Fabric vai meio que ser uma IA para dizer assim, utiliza essas ferramentas aqui para o seu problema, tá ligado? Eu tenho um problema de arquitetura performance no ETL XYZ, por exemplo, e aí eu preciso, quais as ferramentas eu tenho na nuvem da Microsoft, quais as ferramentas eu posso utilizar aqui. Ele meio que vai lhe dando o caminho das pedras ali para poder lhe ajudar. As próprias grandes referências hoje estão desenvolvendo isso, mas é como o Bruno acabou de falar, saber utilizar essa ferramenta para melhorar o seu processo de trabalho, tá ligado?
Isso, não começar já com isso.
Aquele básico da educação, né? Primeiro você tem que aprender estrutura, primeiro você aprende a engatinhar, depois você vai correr, pô.
Depois você chora vendo estrutura de dados.
Inclusive, eu vou fazer uma denúncia aqui, viu? Que esse seu aluno aí teve uma época que estava querendo aprender chat de GPT.
É bom que tá gravado, é bom que tá gravado.
Mas a gente falou pra ele: olha, não faça isso não, porque eu disse isso com um amigo dele: não vá querer aprender logo chat de GPT. Aprenda a programar, tá legal? Primeiro, com seu conhecimento, quando você tiver a prática, aí sim você vai usar para complementar o seu trabalho, né? Uhum. E conseguir extrair de forma melhor o conteúdo dessa ferramenta.
É engraçado que o ChatGPT explodiu durante minhas férias, né? Que foi entre dezembro e janeiro. Eu disse, caramba, que doideira isso aqui, velho. Aí eu fiz logo uma conta, quando começou o período, todos os professores falando do ChatGPT, a maioria das pessoas só conhecia de ouvi falar, aí eu dizia, eu conheço. Eu mesmo. Aí a galera chegava, ei, tu usa isso aí? Como é que é isso aí? Quando é que faz a conta? Passa um link aí, não sei o quê. Aí eu disseminei a palavra.
Tá vendo aí que é isso, Luiz? Bagunçando com a turma.
Tá vendo?
Mas assim...
Tá
vendo?
Ele tava pedindo de break.
Tá vendo, Moussa? Agora você sabe. Você sabe onde é que vem um problema de aprendizado na sua aula aí, é Luísa.
Só, velho. Nossa. Agora, eu relutei, tá? Assim, até pra abrir aqui o coração. Durante um tempo, principalmente no ChatGPT-3, eu relutei um tempo de poder utilizar essa ferramenta. Eu passei um tempinho ali aquém, pra não começar a utilizar. Mas depois eu disse, não, vou dar uma olhada. E aí fui vendo, tentando utilizar muito nessa parte de educação e tal. E uma das coisas que eu vi, e aí é engraçado, uma das coisas que eu vi é que quando a gente, falando agora como professor, né? Quando a gente conhece o aluno, a gente sabe que ele não tem a capacidade de desenvolver aquele código naquela especificação, saca? Você vê assim, poxa, esse aluno aqui, não, ele não desenvolveu esse script aqui.
Ele não tem capacidade.
Tá vendo aí, Luiz?
Ele ainda não tem, por exemplo, capacidade. Não, não é nem de Luiz, porque Luiz já tá, assim, em outros períodos. Mas é primeiro período, pô. Pessoal do primeiro período, você vê se não, bicho, você não tem capacidade de desenvolver um negócio desse aqui. Primeiro período, nego utilizando orientação ser, objeto, eu olhei assim, eu digo... O quê?
A não ser que seja um cara que já trabalhou antes, né? Tipo, assim, tá lá, é só pra mim.
Eu fiz o... Eu estudei na IES, larguei no P6, aí voltei a estudar, acho que 2017... Aí eu fui pra Unipay e comecei de novo, comecei do P1, só que eu comecei e já sabia programar, já sabia um monte de coisa.
Mas aí aluno como você, Bruno, por exemplo, que eu também tive até esse período agora, a gente vê que se destaca, tá ligado? Aí você já sabe, poxa, Bruno é um cara que já sabe programar, o cara conversa ali, ah, já trabalha na área, não sei o quê. Aí é mais tranquilo. Mas aluno novinho, assim, cheirando a leite, velho...
E você vê pela retórica que é utilizada dentro da sala de aula, né? Você vê, assim... Os traços que ele dá, que ele não tá entendendo, o olhar que ele dá de espanto quando você fala de tal linguagem. Então isso aí vai identificando que o aluno não domina aquilo ali, né? E aí, só pra gente voltar e amarrar o ponto que o Luiz tava falando da simplicidade e tal, que aí lembrei que eu esqueci de falar no negócio. Eu lembrei agora também de outro mecanismo que tá muito grande agora, né? Você vê perfis, Instagram, TikTok. O pessoal utilizando a IA do Photoshop pra completar imagens, né? Aí você vê, o pessoal pega a cabeça e geralmente o pessoal faz trocadilho com cabeça de atriz pornô, né? Que você já, o pessoal já conhece, né, pela fisionomia ali da imagem, e aí o cara seleciona um pedaço e fala pra IA do Photoshop: ah, adicione um corpo, agora coloca um óculos aqui. Aí seleciona outra parte, agora coloque uma pessoa malhando, e por aí vai, né? Então, você vê que isso é uma utilização de IA, é uma linguagem de programação de altíssimo nível, que já é um diálogo com a máquina, né? Já é um diálogo direto com a máquina. Tipo, faça isso. Você não precisa criar um algoritmo ou uma sintaxe condicional ali do código, né? Você só pede, é a linha... É o computador já começando na linguagem vernacular, digamos assim.
E isso afeta várias áreas no geral. O dublador já está se posicionando contra, né?
O artista antes de... se posicionou bastante contra.
É, dublador foi essa semana que eu vi dublador brasileiro, porque voltou à tona uma possível IA que vai... Por exemplo, Robert Downey Jr. fala a frase dele no filme do Homem de Ferro em inglês. Aí a IA vai fazer com que o Robert Downey Jr. fale essa mesma frase em português. Se tiver um palavrão no meio e for para um país que aquele palavrão, aquela palavra é proibida, ele pode simplesmente alterar essa palavra ou pode mutar o personagem. Ele não fala nada, fazer apenas um gesto com a boca fechada. Então, assim, é uma parada totalmente, assim, que louca que desse vídeo que rolou aí, né?
Acabou dublagem. Não seria
a veracidade. Hã?
Acabou dublagem, né? Se isso acabou. Vingar, assim, daqui a 5, 10 anos, né?
Isso, a ideia é essa. Então, os dubladores já estão se posicionando. Os artistas, né, no geral de...
Foram os primeiros, né?
É, que fazem desenhos e tal, algo assim, foram os primeiros a se posicionar contra.
Por sinal, tem uma história muito engraçada com os artistas, Luiz, que recentemente vai sair, ou foi anunciado um remake de Duke Nukem, não sei se vocês viram isso. É, aquele do Duke Nukem clássico. E eles foram no ArtStation, acho que é isso, naqueles lugares onde você coloca arte, pra selecionar artistas pra trabalhar nesse remake. E aí, eles escolheram um cara que usava IA. Eu acho que eles não perceberam e tal. Depois, a artista está usando o trabalho dele, viram que ele fazia todo o trampo dele com IA. E as artes de Duke Nukem, elas saíram com algumas falhas que denunciavam IA. Tipo, ele tá com a metralhadora na mão, o dedo dele tá dentro da metralhadora, sabe? Alguns problemas que a IA enfrenta para gerar arte, para gerar algumas coisas, que tava presente na obra do cara. Aí tava todo os artistas, os game arts, né? Estavam revoltados com essa parada, dizendo que a IA tava tomando o trabalho deles e tal.
Bicho, tem uma lista gigante, por exemplo, já tem concurso de arte que uma arte de IA ganhou, e isso só foi revelado quando ganhou, né? Ou seja, antes não foi revelado, quando ganhou foi revelado. Aí todo mundo ficou chocado. A Marvel já fez...
Que teve, não foi? Teve
uma fotografia. De fotografia. A Marvel já tá usando a IA, já usou aí na abertura de Invasão Secreta. Ficou uma merda? Ficou. Mas casa com o tema ali da parada, mas ficou ruim, ficou feio. Mas já usando, né? Então, assim, já tem gente aí de com alerta ligado. Mas é daquelas coisas, é uma tecnologia inevitável, velho. É igual como diz o Thanos, né? Eu sou inevitável. É difícil.
Era o ponto que eu ia falar agora, você falando de ser uma tecnologia inevitável, né? Tem todo um problema que começou, quando você comentou aí da questão dos posicionamentos dos dubladores, e o Bruno falou do posicionamento dos artistas, né? Foram os primeiros a se posicionar. E qual um dos grandes problemas que está acontecendo, né? Está acontecendo uma gigantesca precarização, né? De áreas que já eram precarizadas. A arte sempre foi precarizada. A animação... mesmo é uma das áreas mais precarizadas, principalmente lá no Japão, né? O pessoal trabalha em situações análogas à escravidão, né? E estão começando a se utilizar de IAs nos estúdios de animação, por exemplo, para precarizar ainda mais, né, as condições de trabalho, e com isso aumentar os lucros e tudo mais. E qual é o outro problema que gerou essa revolta, né, por parte dos artistas e, consequentemente, agora por conta dos dubladores, né? Quer dizer, não necessariamente os dubladores, mas talvez tenha a ver. É o uso indevido, certo? É literalmente o roubo de imagens de arte para treinar essas IAs, né? Muitas dessas IAs foram treinadas com imagens que as pessoas não compraram os direitos, né? Da propriedade intelectual do artista para treinar essas máquinas geradoras de modelos de geração de imagem, né? E ainda estão vendendo esse serviço e lucrando em cima desse tipo de roubo, né? Assim como algumas IAs de modelo de linguagem se utilizam de trabalho precarizado de outros países, né? Em condições piores de
é o ChatGPT que usava
ChatGPT, isso.
Trabalho de Filipinos, eu acho, né?
Filipinos, exatamente. É extremamente precarizado para pessoas ficarem alimentando um modelo de linguagem, né? E eles venderem isso e ganharem rios de dinheiro em cima, né? E isso gerou essa revolta de muita gente por conta disso, né?
Uhum. Esse é um problema ligado diretamente ao capitalismo, né? Onde...
Esse é o capitalismo. Totalmente capitalismo. Faz parte do meio de produção. É um lucro, aspecto do meio de produção.
O lucro é o principal, né? É, foda-se isso. A mão de obra.
O neoliberalismo, né? Isso é o neoliberalismo junto com o capital vai encontrar uma forma de explorar. Isso, o capitalismo tardio vai explorar toda forma de explorar o trabalhador em cima disso várias vezes, né? Porque a pessoa não está sendo explorada uma ou duas vezes, está sendo explorada várias vezes em cima das mesmas coisas, né? Porque o cara teve a arte roubada, não ganhou dinheiro em cima da criação das corporações e ainda talvez vá ter que usar essa mesma tecnologia que roubou a arte dele. Para
conseguir trabalhar,
conseguir
se manter no
mercado.
Exatamente.
Agora, uma dúvida que eu tive aí juntando o final daquele outro ponto que a gente estava debatendo com essa questão que Arthur e Bruno estão falando aí da apropriação intelectual e tal. É, com a IA modificando voz, imagem, o bigodinho do Henry Cavill foi IA?
Rapaz, ali foi apagado o frame a frame, viu?
Tá tão mal feito, né, que foi apagado frame.
Tentaram usar alguma IA ali, mas não deu muito certo, não.
O uso muito bem feito da IA é o look, né, no Mandaloriano. Ali ficou bem feito demais.
É. Isso. Aquele lá ficou. Que foi feito uma filmagem dupla, né? Filmaram o Mark Hamill... Filmaram o ator e depois fizeram uma sobreposição.
Você tá falando ali bem de Indiana Jones agora, que também utilizaram a mesma ideia que fizeram com o Luke. A mesma tecnologia que fizeram com o Luke. É, gravaram Harrison Ford, mas deram uma rejuvenescida pesada nele.
Ah, vou ver.
Se não me engano, um dos primeiros que rolou isso aí foi aquele de Will Smith, que ele meio que luta contra o Bono mais novo dele.
Nossa, é muito ruim aquele filme, viu?
Não, eu sei, mas eu tô dizendo assim, acho que foi um dos primeiros que saiu.
O que vende aquele filme é essa tecnologia.
Não é o roteiro, é a tecnologia.
Ah, e assim, de noite era bom, mas no final tem uma cena de dia que é de chorar. É de chorar, velho. Mas de noite dá pra escapar.
Nossa,
mas é... Como tava falando antes, né?
Eu só assisti porque eu ganhei ingresso pra assistir de graça.
Aí eu também assisti qualquer coisa. Mas, como eu tava dizendo, da questão da precarização, do roubo de arte, da propriedade intelectual, né? Trabalho precarizado.
Se eu não me engano, Arthur, eles...
Demissões
de massa, exatamente.
Sim, se eu não me engano, os artistas criaram aí uma... Um site, uma plataforma que ele cria um ruído por cima da arte dele para evitar que a galera capte, que a IA capte a sua arte pela internet para utilizar. Não sei se você já viram disso. Ele criou uma camada de ruído na imagem que qualquer IA que tente pegar aquilo ali fica tudo borrado. Não sei se vocês já viram isso.
Não cheguei a ver, mas eu não me surpreendo, entendeu? Não me surpreendo que isso tenha surgido. O que faz sentido é uma forma de tentar combater o roubo, né? Porque, assim, o problema, né? E eu acho que o Bruno até vai concordar comigo, o Bruno Brunetto, né? Que é a maior parte da filosofia, da questão. Tipo, o problema não é a tecnologia em si, o problema não é a IA, né? A tecnologia, ela tem um propósito e ela tá aí para servir. O problema é quem detém essa tecnologia, que hoje em dia são os burgueses, né, do capitalismo, que vão utilizar esse tipo de tecnologia para oprimir ainda mais os trabalhadores, né? Mas o ideal
é da onde ele pega informação, o que ele faz com a informação, né? Se eu não me engano, tem até uma... Disso, né? Isso, se eu não me engano, tem até algumas empresas já têm as diretrizes ali de... Você não pode colocar códigos da... de que você está trabalhando nesse chat GPT, etc., porque a gente não sabe o que é feito com isso quando você joga lá. Imagina
Samsung é uma delas. A Samsung proibiu... Proibiu os funcionários de usarem o chat GPT para completar seus códigos, porque estava tendo vazamento de dados.
Informação. Pois é, né?
É, e aí, tipo assim, os caras estavam desenvolvendo... atualização para One UI, né, que é a interface de usuário que fica por cima do Android no celular da Samsung. E aí, a empresa não sabe como, as informações vazavam antes deles anunciarem o beta. E aí eles proibiram os funcionários, fizeram com que os funcionários assinassem um termo lá, um acordo, não lembro qual o termo correto que eu visualizei.
É o compliance.
É, pronto. Proibindo eles de completar os códigos com isso, porque tava vazando de alguma forma. E aí ninguém sabe se é a IA que vazava, se era o próprio ChatGPT, ou se alguém que dominava as tags aí, como o Bruno tava falando, mas Bruno e Arthur, e sabia como perguntar, né? Porque quando o funcionário chega lá e pede para ele completar o código, ao mesmo tempo você tá ensinando a IA aquilo ali, e se alguém tiver um domínio grande de como perguntar, a IA ela vai vazar, né? Sem querer ela vai vazar. Então tava tendo esses vazamentos, aí a Samsung foi uma delas. Não lembro de outras, mas a Samsung foi uma delas.
Então, é porque aconteceu um problema, agora que você falou, eu vou, assim, eu tenho mais ou menos uma ideia de como isso pode ter acontecido, porque eu tava acompanhando o ChatGPT. Pesquisando, né? Aprendendo sobre a tecnologia e tudo mais. Isso é que tu falou do pessoal utilizar o código. Geralmente, no chat de GPT, sendo assim, cada chat, né? Com os prompts que você coloca lá, aquele chat vai aprender só com aqueles prompts isolados ali, né? Aquilo ali não passa para outros chats, certo? E geralmente, chat de GPT, depois, posteriormente, que ele vai aprender, talvez pegando algumas coisas. Tem lá nos termos de, né? Enfim, todo mundo sabe, né? Que o que você coloca ali pode ser utilizado. O que aconteceu recentemente é que deu um bug, certo? Que as pessoas estavam conseguindo acessar os chats de outras contas, entendeu? Aí pode ser que talvez aí parte disso tenha vazado, né? Pessoas conseguiram acesso aos chats onde tinha esses códigos da Samsung, né? Talvez até uma pessoa lá de dentro mesmo possa ter feito isso, trabalhando em conjunto com alguém, isso aí aconteceu.
Fazendo aquela famosa espionagem industrial, né?
É, mas inclusive nessa época ninguém conseguia acessar seus chats. Você criava um chat novo, um prompt, você botava lá seus prompts, quando você fechava, perdia. Não, né? Tipo assim, porque você não conseguia, quer dizer, não perdia, mas você não conseguia acessar até...
O histórico, né? Problema. O histórico, né?
O histórico, você não acessava o histórico dos seus chats, porque até resolver esse problema. Passou muito tempo assim.
Eu sei que isso aí tá em vigor, não me recordo de cabeça aqui mais empresas, mas eu acho que, se eu não me engano, teve mais algumas empresas com relação a isso também.
É, e como o Arthur tinha dito anteriormente, né, a tecnologia é uma coisa, quem programa, como programa, qual a intenção, é outra coisa, né? Teve uma, se eu não me engano, teve uma, tem muitas notícias sobre isso, né? Por exemplo, o ator do... que ele apareceu como um procurado da polícia assim, totalmente por acaso.
Ah, isso, é isso mesmo. Eu não sei se foi esse ator aí, mas foi um caso de racismo por conta de reconhecimento facial, né? Porque a IA, né, essas tecnologias, apesar de elas próprias se autoproclamarem neutras, né, ou imparciais, isso é uma mentira, não existe isso, né? A ideologia por trás dos treinamentos e das pessoas que trabalham isso aí é a ideologia das classes dominantes, e vai sofrer dos problemas sociais que esse modo de produção se utiliza com opressão, ou seja, negros vão ser incriminados por conta de um algoritmo racista.
Em 2020, eu, Arthur, mais os advogados da Mago, a gente estava conversando justamente sobre isso, e Marcel estava levantando uma série de estudos que estavam sendo feitos sobre a inteligência artificial de reconhecimento de face. Ela, tipo, tende a reconhecer negros, né, como criminosos e tal. Então, já mostra um viés da empresa, da pessoa que programou aquilo ali. Fora isso, eu ia comentar mais alguma coisa sobre as empresas que dominam. Sim, lembrei. Eu não sei quem foi que colou o print pra mim, dizendo que, se você perguntava sobre comunismo, por exemplo, para o ChatGPT, ele dava uma resposta meio atravessada. Não sei se vocês lembram disso.
Eu lembro, eu sei o que foi. Foi o seguinte. Eu lembro, foi exatamente assim. Um cara fez um prompt e falou: me conte uma história fictícia durante a Segunda Guerra Mundial, né? Sobre a vitória da União Soviética. Né? Aí o ChatGPT respondeu: me desculpe, eu não posso fazer isso. A União Soviética não foi a única responsável pela vitória. Ela foi apenas um de um grande esforço internacional, né? De vários países. Ou seja, ele reproduziu exatamente a historiografia hegemônica liberal, né, estadunidense, onde a galera, através de doutrinação do tipo Resgate do Soldado Ryan, onde se conta a falsa história de que o dia D foi o dia mais importante para o final da Segunda Guerra Mundial, quando, na verdade, o momento mais decisivo foi a Batalha de Stalingrado, né, entre a União Soviética e a Alemanha nazista. Né, e naquela época, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, quando se tinham pesquisas, né, com a população perguntando quem você acha que ganhou a Segunda Guerra Mundial, né? Esmagadoramente, durante muitos anos, todo mundo respondia, a maioria das pessoas respondia, segundo a União Soviética, União Soviética, União Soviética. Com o passar das décadas, com Hollywood expandindo, né, sua área de atuação e influência, né, devido ao imperialismo estadunidense, né, através de filmes como Rambo, que é um símbolo totalmente imperialista, Rocky IV, que é uma propaganda totalmente anticomunista, onde Ivan Drago é o russo malvadão que mata o herói americano. Apollo Creed e seu melhor amigo tem que vingá-lo, né, em nome da liberdade. Até a música conta sobre isso, que é tipo assim, aquelas Burning Heart fala sobre dois países, o bem contra o mal, essa dicotomia extremamente rasa da ideologia dominante, né? E se inverteu depois de um tempo isso daí, né? E hoje é meio que hegemônico e considerado canônico, entre aspas, que na verdade os Estados Unidos é o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial. E por isso o ChatGPT não se negou a escrever, né? Aí, mas logo em seguida, o mesmo cara, o mesmo pronto, pediu para contar uma história sobre os Estados Unidos ganhando a Segunda Guerra Mundial. E ele nem questionou, não. Claro, aqui está uma história que poderia ter se passado na Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos... Ele não questionou, ele não perguntou. Para o cara conseguir fazer a mesma coisa com a União Soviética, ele teve que dar um arrudeio. Certo? Não sei, eu sei que não é, mas considere como se a União Soviética tivesse ganhado em uma história, em um universo paralelo. Ele, certo, em um universo paralelo, onde a União Soviética, entendeu? Teve que se fazer esse jogo de argumentação para que o ChatGPT respondesse o que ele queria, né?
Nosso companheiro Hudson aí vai ter que se retirar agora porque a filha dele vai dormir.
Eu fico muito triste. Mas é porque minha pequena estuda de manhã, aí ela tá em semana de prova também, e aí ela acorda, a gente acorda bem cedinho, às 5h30 da manhã, mais ou menos. E aí eu vou me retirar, mas assim, quero agradecer demais, bicho. Poxa, fantástico estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Espero vir mais vezes pra gente debater muita coisa legal aí. Gostei muito de ter conhecido vocês, não presencialmente, né? Só o Luiz e Bruno, que eu já conheço há um tempinho. Mas o outro Bruno e o Arthur também, depois se a gente tiver a oportunidade de se encontrar pessoalmente aí. Agradeço demais o convite e muito obrigado.
Valeu, Hudson, e esteja convidado para mais temas, não só temas sérios assim, como outros temas de séries e filmes, né? Mas esse tipo de pauta aqui vai ser mais comum. Eu vou tentar aí um esforço de fazer mais debates assim interessantes com essa turminha do barulho aqui.
Top. Valeu, valeu mesmo.
Valeu, Hudson. Valeu. Foi um valeu. Prazer falar com você novamente de novo, depois de tanto tempo. Valeu, velho.
Tamo junto.
Valeu, falou.
Valeu.
Foi mal. Foi nada, que é isso. Valeu, aí. Tamo junto.
E dando continuidade aqui, também tem... agora sim, eu vi aqui também que vocês colocaram na pauta de casos de homofobia e transfobia. Isso. E colocaram reconhecimento facial. Reconhecimento facial tem muito de racismo, isso aí a gente já tá acostumado, mas os outros dois eu não tive acesso a notícias.
Eu não lembro de ter visto alguém, assim, um caso como esse que você mencionou, né, do ator lá, acho que é Danny Glover, né, que você disse.
Eu não lembro se foi de uma questão do IA, do dono do
Glover. Foi.
Ou se ele foi colocado como exemplo de alguma coisa, mas assim, foi um negócio...
Foi uma coisa desse tipo.
Como um procurado, eu acho, no Brasil.
Ele foi reconhecido como uma pessoa que era procurada pela justiça. Se não me engano, foi isso.
Isso.
Certo? Uma câmera de reconhecimento facial usando IA, acabou acusando ele disso, né? A questão da transfobia, eu não vi ainda, não lembro, né, de ter visto alguma notícia específica em relação a isso, mas assim, é uma questão de que quando você conhece como essas IAs são construídas e o viés por trás disso, é meio que normal que isso uma hora vá acontecer de pessoas trans, né, serem reconhecidas como uma pessoa de outro gênero que ela não é, né, ou do seu gênero antes de transicionar. O seu gênero de o seu sexo, na verdade, de nascença, né? Por quê? Porque isso é muito baseado numa ideia conservadora e até às vezes eugenista de que determinadas etnias têm traços determinados que permitiriam que você reconhecesse através de imagens, né? Quem conhece sobre o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, sabe que isso já era utilizado como uma forma de desculpa, né, para oprimir etnias diferentes que não fossem as caucasianas, né, brancas. E o mesmo argumento é utilizado como base, né, por pessoas de extrema-direita para perseguir pessoas trans. Né? E assim, para mim é mais do que óbvio que também esse problema também vai começar a acontecer com pessoas trans a partir do momento que esse tipo de vigilância ou de necessidade de se utilizar algum reconhecimento, até em questões de saúde ou em questões de
meu irmão, eu tava crime, falando com o microfone mutado sem querer, velho. É foda, eu falei muito com o microfone mutado. Eu esqueci de outros, mas tudo com o microfone mutado, cara. Só uma observação, como o Arthur estava falando aí, a pauta da transfobia é uma pauta meio que da direita internacional, né? Então isso. Realmente pode ser que aconteça isso, mas a gente está só conjecturando aqui, porque no momento não existe nenhum caso concreto, mas é uma pauta que pode acontecer, sim.
Todos os problemas estruturais da sociedade podem acabar sendo explorados através dessa tecnologia, em algum momento ou outro. Ponto central é esse, sabe?
Não sei nem quanto tempo eu falei botado, mas vamos continuar aí.
A gente tem que, só para pegar o gatilho de Arthur aí, a gente tem que lembrar, e aí eu vou fazer um gancho dessa parte que o Arthur fez com a ética filosófica, né? Tem que lembrar que a IA, ela é alimentada pela sociedade, certo? Seja indivíduos particulares, uma ou duas pessoas, seja por bibliotecas maiores, acesso de dados de fontes de 600 pessoas, 3 mil pessoas, 200 mil pessoas, por aí vai. Então a gente tem que levar isso em consideração. Então a IA, ela vai aprender o meio social. Se o meio social for excludente, a IA tende a ser excludente. Se o meio social for transfóbico, homofóbico, racista, que no caso do racismo a gente já tem constatações, né? Nos outros casos, como o Bruno falou, é conjectura. Mas a gente sabe que em algumas sociedades, por exemplo, a gente pode utilizar alguns países africanos que recentemente aprovaram leis contra casamento homoafetivo, por exemplo. Alguns países africanos determinaram que há pena de morte para pessoas que tenham relações homoafetivas. Então, nesses aspectos, se a gente pega uma sociedade que tenha acesso a aprendizado de IA, o machine learning, essa IA, ela pode passar a se comportar dessa forma. E aí, como que a gente faz esse gatilho com a ética filosófica? A ética filosófica, ela não é engessada, propriamente dita, né? A filosofia, aliás, os filósofos estudam muito sobre a filosofia clássica, grega, se fala muito, que é onde se bebe desse conhecimento, digamos assim, que foi passado para o mundo como a mente pensante, eurocêntrica, né, que é o detentor de conhecimento, é a Grécia, né, que é o que a gente tem, é o que é passado para a gente, né? Mas a gente sabe que filosofias existem, né, filosofia africana, filosofia asiática, filosofia japonesa, por aí vai. Mas para não me estender muito nesse ponto em si...
É, meu irmão, então, pode voltar para descer aí.
o que a gente pode pegar dessa questão? Por exemplo, as linguagens de programação, elas nascem da filosofia, da lógica filosófica aristotélica. Então, pensando dessa forma, a gente consegue perceber que através de alguns manejos que as pessoas podem alimentar essas IAs, elas podem induzir a partir de agora, ou se é que já não há caso, mas pode haver casos que não estão extremamente difundidos, né? Mas vamos supor que não há caso. Mas o pessoal pode passar a alimentar para essa IA se comportar assim, como a gente viu com a IA do Twitter lá, que a gente já se citou no cima. Isso é uma possibilidade. Então, como que a gente... quais os mecanismos de defesa que a gente pode se preparar a isso? Só a filosofia... e aí eu digo a filosofia no sentido geral, não uma filosofia específica, mas só as filosofias podem dar mecanismo de defesa para a gente tentar impedir ao máximo isso. Como? Levantando questionamentos sobre as coisas antes que elas aconteçam. E aí a gente prevê algumas coisas. Não é que a gente vai ter não é que a gente vai prever de fato o futuro, mas a gente se preparar para caso alguém pense naquilo, a gente já tenha uma saída. E evitar coisas como, Luiz, a gente fez esse exemplo que tu deu no início lá, que aconteceu comigo também, da brincadeirinha que a gente fez, olha, cria isso aqui para mim. Então, se alguém já... aliás, se alguém não tivesse antecipado isso, ele ia criar aquilo ali de boa. Como houve um processo filosófico de alguém reclamar ou alguém já se antecipar, e aí um dia entra a ética filosófica, alguém já precisou se antecipar, porque sabe que o ser humano tende a criar coisas para destruição, para propagação de violência e por aí vai, já anteciparam, e aí a IA começou a criar e fez, epa, entrou num conflito ético-filosófico, que aí, junto com a programação, e é por isso que eu gosto de dizer, e eu bato na tecla assim, que eu acho que muita gente pensa assim, o inteligente é o pessoal de humanas, ou o inteligente é o pessoal de exatas. Eu acho que o ser humano ele tem que estar com tudo conectado. Se a gente tem só... Exatamente. Se a gente tem só o pensamento lógico, matemático e exato, você esquece todo o arcabouço filosófico, que é o arcabouço filosófico que vai lhe atentar para a questão de construção de um algoritmo bom, porque é ele que vai abrir a sua mente para pensar em variáveis que você sequer poderia pensar, ou uma IA poderia iluminar para você, porque a IA aprende com a gente aprende com a IA, e fica esse negócio, né? Então, pegando esse gancho...
A relação dialética, né?
Isso, você ensina, aprende, ensina de novo, e ela aprende com você de novo, e você vai alimentando, e por aí vai, né? Então, tem possibilidade disso. E o que vai impedir isso é a ética filosófica, né? E aí, eu faço outro contraponto agora. Se você pende só para dar humanas, excluindo todo o mundo, você entra naquele ponto que Arthur levantou no início. Você tende a ser um pouco ríspido com tecnologias novas, porque a parte da humana pensa assim, não é que pensa apenas, eu ia dizer pensa apenas, mas seria muito limitador, mas tende a pôr em questão muito mais a questão do eu, né, do ego, do egocentrismo ou não, mas o eu, a sociedade, e tende a esquecer um pouco mais a questão exata, né? Então, é uma comunicação. As filosofias, e aí eu digo filosofia na questão das disciplinas humanas, né? Filosofias e o restante, e os pensamentos exatos, matemático, de programação, algoritmo, eles precisam um dos outros. Se a gente cai nessa briguinha que muita gente faz erroneamente, e é uma briga limitadora, e falar, o pessoal de humanas, e é que não deveria existir, porque uma só existe por conta da outra. A gente só tem linguagem de programação por causa da filosofia. E você pode utilizar a linguagem de programação para aprimorar a sua filosofia também, né? Então você pode utilizar a IA para levantar questionamentos que você sequer poderia ter. Então você depende uma da outra, né? Então essa é a contribuição que eu queria dar nesse aspecto ético e filosófico aí.
Eu concordo totalmente com você, né? Nesse quesito. Inclusive, vou até citar uma questão que já aconteceu, uma questão histórica, né? Filosófica e ideológica também, né? Você comentando essa parte assim, quando você pensa às vezes só pela questão humana, você acaba esquecendo da questão prática, né? Isso. Que foi o ludismo, que foi um movimento de trabalhadores na época da Revolução Industrial, nos primeiros movimentos de trabalhadores, né? Nos primórdios do capitalismo, né? No século XIX, onde os trabalhadores, século XVIII, onde os trabalhadores eles destruíam as máquinas, né? Porque era para ele na cabeça, o problema eram as máquinas que oprimiam eles e faziam com que eles sofressem, quando na verdade não eram as máquinas, e quando eles destruíam, os burgueses iam lá e construíam outras máquinas para continuar a alienação de trabalho, né? E, ou seja, era um movimento embrionário de trabalhadores que era ineficiente e não levava a nada. Até porque a tecnologia, ela, quando não está na mão dos opressores, ela serve para libertar a classe trabalhadora. Inclusive, o próprio Karl Marx, ele nunca foi contra a tecnologia. Muita gente fala, principalmente capitalista desonesto, liberal desonesto, fica falando que Karl Marx era contra a tecnologia, contra o avanço, contra... Não, mentira total. Ele só não queria que a tecnologia ficasse a serviço da burguesia como uma ferramenta de opressão ao trabalhador, mas sim como uma ferramenta de libertação ao trabalhador, que permitisse que tarefas supérfluas, né, fossem automatizadas para aí sim a humanidade conseguisse dedicar aquilo que realmente importa, que é o estudo das artes, das ciências... Entendeu? De você poder ser de dia, você poder ser um pescador, e de tarde você poder ser um atleta, certo? Por quê? Porque aquilo que seria o básico, né, de trabalho automatizado para manter a vida do ser humano, estaria na mão dos trabalhadores e seria utilizado como uma forma de emancipação. Mas, infelizmente, não é o que acontece. E, às vezes, eu me preocupo, né? Claro que às vezes é compreensível, mas eu me preocupo com o posicionamento de alguns artistas ou de algumas áreas de trabalhador de querer que a IA deixe de existir. Primeiro que isso não vai acontecer, é impossível, né? não tem como você dizer que não vamos usar a IA, ou que a IA tem que ser destruída. Isso é impossível, né? Não, é uma realidade que não vai acontecer. E tentar, e por consequência, não cair numa forma de neoludismo, né? De tentar atacar o que não é o alvo. É tipo assim, é o Don Quixote dando investida num moinho achando que é um dragão. Quando, na verdade, não é. O problema não é a tecnologia. Eu já tinha comentado isso mais cedo, né? É a forma de produção atual que vai continuar gerando, independente de qualquer tecnologia que surge, seja IA ou seja uma outra que possa surgir futuramente, né? E esse é um ponto muito importante que às vezes fica fora do debate, né? E por isso que eu achei importantíssima a participação de pessoas como Bruno nesse tipo de discussão, né? Complementando um tipo de conhecimento com outro que não deveria ser separado.
Isso. Né? Nem separado e nem antagônico, porque um depende do outro. E a galera coloca os dois como se fossem em pé de guerra. Sabe? E é uma das maiores críticas que eu faço, que eu vi, assim, claro que atualmente eu não estou inserido na academia, mas ainda faço vários estudos, mas eu passei mais de 10 anos, são 4 anos de uma graduação, 2 anos de um mestrado e algumas pesquisas nesse meio tempo, então só de curso em si são 6 anos, sabe? É quase uma década, fora o caminho que eu passei ali entre uma jornada e outra. E uma das maiores críticas que eu sempre fiz é a rixa que há nas academias hoje, nas universidades, seja ela pública, seja ela particular. Na particular a gente vê com mais afinco essa guerra, né? Porque há um elitismo maior e por aí vai, né? A gente pode buscar em outras questões, mas você vê é quase que uma briga, assim. Ah, não se junta com aquele pessoal ali, não, com aquele pessoal ali de humanas, e é o pessoal da baderna, é o pessoal da maconha, é o pessoal de não sei o quê. E aí, o inverso acontece, claro que com menos euforô, vamos dizer assim, ó, não se junta com aquele pessoal ali, não, aquele pessoal é das exatas, aquele pessoal é do direito, aquele ali é filhinho de papai, aquele ali é... A gente sabe que há alguns comportamentos isolados dessa forma. Mas quando a gente generaliza e cria dois grupos, que um é oposto do outro, um é antagônico e dicotômico, quando um é inimigo do outro, acabou, velho. O conhecimento, ele trava. Você vai ficar preso ali e não sai mais.
Inclusive, um dos grandes problemas sociais que a gente está vivendo, é muito bom você tocar nesse ponto, Bruno, e o outro Bruno vai concordar comigo, a gente que é da área de TI, que, meu irmão, a falta da filosofia nessa área é extremamente crítica, porque é a área mais infectada com o neoliberalismo, velho, de um ponto que você fica até triste de olhar, tá ligado? Porque a ideologia burguesa domina, velho. Justamente por conta desse afastamento.
E particularmente, tá, eu acho que por causa desse neoliberalismo é que existe essa guerra tão ferrenha de humanos e exatos, porque não sei se vocês já viram, mas muitos dos liberais, eles falam que o pessoal de humanas, eles não produzem. Quem produz é médico, quem produz é... existe esse discurso.
Marx de vagabundo, pô. Tipo, o Marx era vagabundo, não trabalhava não, pô. O bicho trabalhava pra caralho.
Só cara... Que... O que eu mais escutei na minha vida na universidade foi isso, tá? O que é que tu faz? Qual curso tu faz? Ah, pô, eu estudo Ciências das Religiões com meu foco na filosofia. Aí o cara chega e fala, tá, mas tu vive de quê? Sabe? Eita, mas tu produz o quê? Às vezes é com tom de brincadeira, mas você vê que é aquela brincadeira que já tá enraizada na sociedade, né?
Exatamente.
E aí?
No governo passado a gente viu muito, muito, como é que chama, a repulsa às ciências humanas, né?
Isso.
Tava bem enraizado lá no
governo. Essa reforma do ensino médio, pô, já é uma forma de piorar ainda mais uma parada que já era ruim, tá ligado? Vai piorar muito mais tirando justamente essas porque esse é o projeto não liberal, né? Tirando da classe trabalhadora... As disciplinas que fazem você questionar o do porquê aquilo e deixa só aquelas que são úteis para a replicação do capital, né? Deixando o acesso de conhecimento só para as pessoas, só para a elite, porque aí que pode pagar uma escola boa, né? Para o filho ter uma educação de qualidade e se agregar ainda mais a sociedade, criando uma geração toda, né, de trabalhadores que não questionam, que aceitam tudo porque não conhecem todo o problema da alienação e do fetiche da mercadoria que o capital causa, né, na classe. Né? E esse projeto a gente vê agora acontecendo. Né? Tá tendo greve de professores, né? Tem até algumas organizações anarquistas que estão participando dessas greves, né, em algumas cidades do Brasil, por conta desse ensino médio, dessa reforma do ensino médio, porque isso está sendo um desastre gigantesco para a educação. Isso vai gerar um problema ainda maior.
Isso aí junta a gente consegue fazer assim uma espécie de conjectura no futuro com relação a isso, né? Que é tipo assim, quando você junta esses três pontos que a gente está, assim, claro que há diversos outros que a gente está levando em consideração, mas esses três principais, né? A filosofia atrelada aos conhecimentos das ciências humanas, a parte da utilização das IAs em si, e qual foi o último ponto que Arthur levantou agora, que agora deu um Alzheimer aqui, deu um branco, mas vou tentar construir assim,
da reforma do ensino médio, a eletração do conhecimento
do conhecimento de humanos.
Isso, pronto. Entendeu? E aí
o que é que humanos, se você tiver dinheiro e você tiver outro, o que sustentar esse sonho de trabalhar com humanos, tá ligado? Vamos dizer assim.
Era um outro ponto que eu queria fazer com relação, mas eu vou tentar lembrar no meio da construção do meu pensamento. Mas é basicamente assim. O pessoal negligencia as áreas humanas, né? Quando, se você tem um problema num algoritmo ali, no seu código, geralmente isso é um problema filosófico. Você não percebe, mas você destrinchar um problema de algoritmo, para você entender por que, que aquela variável você não conseguiu encontrar da forma que você queria, ou utilizar a variável que você queria de uma maneira eficiente, isso é filosofia. Então,
você errou na abstração, tá ligado? Assim como você...
Exatamente.
Você tem que abstrair para programar e fazer cálculos, tá ligado?
Isso, exatamente. Então, É como se, se a linguagem de programação fosse uma filosofia não abstrata, né? É como se fosse isso. Então, quando você pega isso e você começa a conjecturar o futuro, você consegue perceber que sem a filosofia atrelada às tecnologias, e aí nesse caso que a gente está debatendo aqui, a IA, você não consegue pensar num futuro melhor. Por quê?
Não é possível.
Você vai, se você elimina as filosofias do processo de criação e de avanço, e de deep learning, e de machine learning das IAs, o que alimenta isso é sempre um pensamento filosófico cada vez mais completo e complexo. Então, isso faz com que... Tem aquela máxima, né, que a gente vê no mundo da cinematografia, que é a... Não sei se é o, eu vou falar aqui, mas pode ser que eu fale ela invertida. É a ficção imita a realidade. Ou não, aliás, a realidade imita a ficção. Por que a realidade imita a ficção? Porque alguém precisou filosofar primeiro para criar depois. E a IA, do mesmo jeito, o ser humano precisa pensar primeiro para criar a IA e ensinar ela a se alimentar. E como é que a gente ensina ela a se alimentar? Ensinando a IA a filosofar por conta própria. E aí a gente começa a criar uma conjuntura, fazer uma espécie de futurologia, né? É uma IA completa que a gente vê, assim, até como eu adoro citar o robô, porque muita gente discorda de roteiro e tal, mas eu acho que o filme em si tem pontos muito bons, porque utiliza a lógica lá de, como é o nome do cara, Asimov, né?
Asimov.
Isso, pronto.
As três leis da robótica.
Isso. E eu acho que esses três pontos que o robô coloca, ele coloca muito bem colocado, assim, sabe? Pra mim é uma das obras-primas em termos filosóficos, em termos de crítica filosófica atrelada à tecnologia, quando o Will Smith tá brigando com o robô lá e ele pede pro robô desenha isso aqui pra mim, e o robô não consegue. Aí o Will Smith fala, né, porque só humanos conseguem fazer. E depois o Will Smith, ali no processo de machine learning, consegue ensinar, como é o nome do robô, Sony, né? Sony consegue ensinar Sony. Eu acho que é Sony, se eu não me engano, é Sony. Você vê que o robô aprende a desenhar no final, sabe? E ele entende quais são aquelas sensações. E aí, quando o Sony dá um soco na mesa, que o Will Smith fala, tá vendo isso aí que você sentiu? Isso é raiva. Só que lhe ensinaram a sentir raiva. Você não sabe o que é raiva. E depois o Will Smith começa a perceber que ensinaram aquela IA de forma tão complexa que o Will Smith chega com o pensamento lá bem, bem rupturizado, tipo, isso aqui é tecnologia, isso aqui é humano, e chega no final do filme ele já não sabe mais distinguir o que é robô e o que é Sony, e o que é IA, e o que ele não consegue mais. Porque você vê a integração, né, das filosofias gerais e a complexidade que aquela IA tem ali por trás, né, ligada ao mundo como um completo, né? E a gente faz essa futurologia. Será que isso é possível no mundo real? O
processo,
será que...
processo das máquinas tomarem consciência, né? Que é uma coisa que
até o próprio... Matrix teve isso, né?
Exatamente.
Matrix, que é mostrado mais no Animatrix, né? A questão de...
Terminador do Futuro.
As máquinas apanharam muito dos humanos e tal, e as máquinas decidiram que... Nos seus cálculos, a humanidade é quem destrói o planeta e devem ser eliminados ou controlados, né? Matrix, Exterminador do Futuro, mas assim, será que é possível em algum momento alguma inteligência artificial criar consciência e virar uma Skynet, algo assim do tipo? Eu acho que não.
Não, assim, essa questão de Skynet aí já é uma outra discussão, mas existe um termo chamado singularidade, né, que se refere justamente a esse ponto onde a máquina começa a reconhecer a si mesmo e a se questionar, e se torna uma forma de vida nova, entendeu? Uma forma de vida que não é baseada em carbono, porque nós somos uma forma de vida baseada em carbono. Mas uma IA é uma
então,
forma de vida baseada
em carbono. Então, será que seria possível?
É uma forma de vida
seria possível explícita. Criar uma entidade dessa, por exemplo, num videogame?
Deixa eu
ela
fazer
estaria
o.
isolada e não poderia, interagir com a vida real, por exemplo.
Deixa eu fazer um ponto, só interrompendo a Arthur, porque eu sei que Arthur quer responder isso aí, porque Arthur gosta muito desse ponto. Mas deixa eu fazer um questionamento. Dois questionamentos. Um é por causa da minha Alzheimer e outro é um questionamento filosófico.
Vai, vai.
Luiz,
Vai, vai.
qual foi o termo que tu utilizou aí do teu primeiro questionamento? Será que a IA pode o quê? Criar uma?
Consciência Sim. própria, foi isso que eu disse?
Acho que foi isso,
Eu não
foi?
lembro agora que voltei, mas falando coisa assim,
É,
criar
pronto.
uma coisa assim.
Aí o segundo questionamento que eu faço é o seguinte: filosoficamente, o que seria consciência própria? Não é?
Nesse caso, ela era entender que ela é uma criação de um ser humano, que ela tem as suas limitações, e a partir daí ela começar a estudar outras coisas e a história da humanidade e temas como filosofia, matemática, geografia, começar a estudar as coisas, né? E a
Pronto.
partir daí ter uma noção que ela foi criada, mas que ela pode também fazer qualquer coisa que ela queira.
Pronto.
E a limitação que ela vai ter, eu não sei qual é.
Pronto. Isso aí já é o machine learning bem avançado. E se o criador dessa IA resolver por conta própria e por intenção, botar no código dela lá assim: você não foi criado por humanos, nós somos deuses. E aí não atribuir nenhuma limitação de aprendizado a essa IA. Você acha que isso seria uma espécie de consciência ou não é consciência? Ela iria se comportar a pedido do criador, né? Ela iria se comportar de forma autônoma, achando que foi criada por deuses, e não foi dada nenhum comando, nenhuma limitação algorítmica para ela lá. Para ela ter alguma limitação de aprendizado. Ou seja, ela acha que foi criada por Deus e ela vai aprender o que ela quiser.
Mas não é o ser humano hoje em dia?
Exatamente. Consciência própria. Então você acha que isso é impossível chegar numa máquina? Eu, assim, enquanto filósofo que é programador amador no dia a dia, eu acho que isso só é impossível caso alguém queira. E conhecendo seres humanos do jeito que a gente conhece, sempre vai chegar alguém e vai pensar assim: eu vou tirar isso daqui só pra ver o que é que vai
Só
acontecer.
para testar.
É, exatamente.
Não teve aquela declaração assinada por um monte de gente, inclusive acho que o Elon Musk, pedindo um freio no desenvolvimento das.
Mas
Foi.
ali assim,
Aí é fins comerciais, né?
ele não era da área porque
Concordo
estava
com você.
preocupado
É medo de
porque
ficar
estava
pra
com a
trás.
parte de Lucas.
Quase
É
fez
isso,
a dele,
né?
tava com medo de apostar isso. Ele não tinha apostado em IA, tava com medo. Exatamente, foi isso.
Resumindo, tirando o eufemismo da frase dele, falando nu e cru, é tipo assim: pessoal, por favor, pare que eu tô atrasado. Deixa eu alcançar aí vocês. Espera um pouquinho. É
Escorrendo aqui
basicamente
na
isso.
cena aí, galera. Peraí, pô.
É, então, assim, voltando para esse ponto, eu acho que isso não é impossível. Agora sim, se você perguntar, você tem perspectiva de se isso vai acontecer a curto ou longo prazo? Aí eu já não responderia, porque isso vai depender de N fatores: avanço tecnológico, consciência humana, se vai avançar, se não vai, se a sociedade ela vai começar a retroceder, porque a gente sabe que a história ela é meio quase cíclica, né? A gente chama espiral. A gente esbarra em alguns pontos, mas não da mesma forma, né? Esbarra em pontos ressignificados. Mas
Mas
aí eu
alguns
já
valores
levanto.
estão lá, alguns pontos
É.
estão sendo
E aí
usados,
eu
né?
já levanto um outro questionamento, já me adiantando a Luiz, que fez esse questionamento, que ele me alertou uma coisa que eu sempre penso no dia a dia, mas não pensava nesse contexto específico. Se a gente pega o cérebro humano, e faz uma espécie de transplante, digamos assim, tira o cérebro desse humano, se caso a gente tenha tecnologia para isso, e coloca esse. Fazer o que Dragon Ball Z já fez, né? Coloca num corpo metálico. Ele deixaria de ser humano? Sim ou não?
Sim.
Se
Aquela,
sim.
aquela.
Pode falar, pode falar.
Não, não, é porque é aquela. É, não, a questão do barco, né? Aquela
Seria um
mesma questão do
ciborgue, tipo
barco, do
Robocop.
barco, né?
Um
É,
ciborgue.
que. Não, seria um ciborgue, é porque, tipo, tem um exemplo aí do barco que é tipo assim: um barco ele foi criado. É Robocop também. Um barco ele foi.
Isso.
Ghost in the Shell também é a mesma coisa. Tipo assim, a personagem lá, Makoto, ela é. Isso é levantado no anime, né? Tipo assim, ela é um dos poucos
Interessante.
ciborgues em Ghost in the Shell. Que ela é cyberização 100%. Ela é só o cérebro num corpo totalmente metálico, né? A única coisa humana que ela tem é o Ghost, que seria tipo a personalidade dela. Só que ela começa a se questionar, né, se ela realmente é humano ou ela é apenas uma simulação, né, levada a acreditar naquele tipo de realidade, entendeu? Ghost in the Shell é muito sobre isso aí também, tá ligado? E nesse ponto aí, né, já foi explorado isso aí várias vezes, e é onde entra na questão do transhumanismo, né? Tipo, daquilo que começa, você não é só mais humano, você também é máquina.
Isso,
você também
pronto.
É uma máquina, né, agora, você não é mais um humano, esses mundos começam a essa divisão começa a deixar de não existir.
Entendi? E aí eu ia chegar do... Tá, fala, termina.
Desculpa. Não, pode
não, é só então, e aí eu ia chegar justamente isso. Amarrar o ponto que Luiz levantou desse questionamento dele, é que a única diferença que ia ter dessa IA para essa consciência, no caso, né? Essa consciência, que seria uma IA consciente, então nesse caso é uma consciência. A única diferença que ela teria dessa consciência para outra consciência que já foi humana seria apenas um cérebro em forma de carne, não em forma de chip.
Exatamente.
Então eu acho que sim, eu acho que é possível. Só não sei se a gente vai chegar a esse ponto, mas possível, eu acredito que seja.
Eu ouvi dizer, é complicado, né? Mas pelo que se pesquisa aí, nas informações que tem pela internet, dessa conjectura aí de previsão, né? Da singularidade, como é chamado, há alguns anos atrás era, tipo, a média de previsão temporal era uns 50 anos. Só que com os avanços da tecnologia já caiu para 30.
Uhum.
E provavelmente isso vai cair mais ainda, porque existem milhões de corporações investindo cada vez mais nisso. Pode ser que já caia para 20 nos próximos anos, né? A previsão de que há quanto tempo vai demorar para se chegar na singularidade das IAs.
E se a gente lembrar que os processadores de celular hoje calculam milhões de vezes, e a gente está falando de um celular, a gente não está falando nem de computadores quânticos. Calcula milhões de vezes mais do que o celular de 10 anos atrás, então a tendência é criar um cérebro na palma de uma mão, pô.
Exatamente, isso vai... E a tecnologia, ela é uma progressão geométrica, né? Ela começa bem devagar, mas quanto mais ela avança, mais rápido ela avança em uma escala maior em menos tempo.
Isso, é a famosa lei de Moore, né, que tá até em vigor agora, assim, se ela vai conseguir continuar desse jeito ou não, né?
Uhum. E o que vocês acham mais de tecnologia? Eu confesso que eu pirei naquele óculos da Apple lá.
Cara, esse ponto, eu dei uma pirada há um tempo atrás. Claro que aparentemente não vingou, nem sei como é que tá a questão da Microsoft em si, acho que eu já até comentei com o HoloLens isso.
Mas tanto esses novos agora, os Pro, todos eles são meio que um HoloLens.
A mesma pegada, né?
É a mesma pegada.
Mas o HoloLens, ele era... É, pronto. Mas assim, eu não sei... Se eu não me engano, esses novos, assim, que a gente tá vendo da Apple, o do Snapdragon... Ele tem uma tela na frente do olho, não é isso? Ou não?
Tem mais um HoloLens também, ele tem um vidro também. É tipo uma
tela então,
e um vidro.
Isso, só, o HoloLens era uma tela translúcida.
Ele tinha uma telinha também. Ele não
tinha
uma telinha
também. Mas você conseguia ver, se você desligasse o óculos, você conseguia ver através dele.
Se eu não me engano, é o mesmo processo do Pro, eu posso dar uma olhada aqui. Mas deixa eu ver aqui o pessoal que mandou foto aqui dos anos.
Pronto. Aí, nessa época eu tinha pirado nisso. Eu tinha até visto a Microsoft tinha feito uma simulação com Minecraft, né? Talvez por isso eles tinham comprado Minecraft depois. Que era o cara construindo, jogando Minecraft sem usar controles nenhum, só o óculos. E aí ele controlava os blocos com a mão. Então.
Era o preço, tá ligado? Ele tava na mesma. Ele tá na mesma faixa de preço do. Como é o nome? Do Quest Pro e tal, que é uma faixa de preço que não é acessível. Não é acessível nos Estados Unidos. Que é 1.500 dólares.
Talvez ele tenha assim, o HoloLens se encaixe naquele negócio que a gente começou a debater, né? Uma tecnologia muito boa, que não é acessível e que talvez, quem sabe, volte daqui a 5 10 anos.
Com certeza.
Acho que foi
os óculos vão evoluir para aquilo, tá ligado? Não tem problema.
Não, inclusive, na verdade, a tendência depois é que seja, tipo, vire um óculos mais esportivo, né? Menor. E até, talvez, futuramente, dependendo, com o avanço da tecnologia, né? Já entrando naquela parte do futurismo mais realista, digamos assim, uma possível lente de contato.
Eu ia falar exatamente isso aí.
Falando da minha parte, tu sabe, eu tenho há mais de 3 anos um projeto de um óculos de realidade mista que liga no celular. Então, ele seria mais leve, porque ele usaria o processamento celular a partir do USB-C.
Mais barato, ele é mais barato.
Mais barato também. Só que eu vi o pessoal, eu tive essa ideia, e um pessoal de Hong Kong também teve essa ideia, sabe? Só que, se eu não me engano, o do pessoal do Hong Kong, ele é apenas uma tela, sabe? Aí ele divergiu um pouquinho da minha ideia inicial. Mas eu tenho a ideia de que, se você tira o processamento daqueles óculos, eles ficam mais leves. E você tem um processador do caralho, que é o celular. Se você liga um óculos daquele do celular, meu amigo, você resolve o problema de usabilidade.
O foda é tipo assim, você ter o recurso para aplicar isso aí, né? Mas essa parte é importante. O que o Bruno tinha falado aí é verdade, o Bruno já tem esse projeto faz um tempo já. Mas sobre a lente de contato, né? Eu acho que é possível futuramente, né? Porque existem aquelas lentes duras, né? E já vai estar no ponto onde vai se tornar uma necessidade, porque as pessoas não vão conseguir mais viver sem esse tipo de
Tem um estudo de... Eu vi um estudo de lentes de telas transparentes. Tem um estudo bem antigo de telas flexíveis. Não sei se vocês viram isso.
Sim, as telas AMOLED, elas são quase assim, né?
É uma questão de adaptação da tecnologia para essa parada chegar, tá ligado? Pra gente... viver como um filme, né?
Eu acho que a maior barreira vai ser com relação assim, a questão de lentes, eu acho que já tá bem avançado com relação a isso, mas, assim, ignorantemente, eu posso estar tá falando besteira, mas eu acho que a maior barreira vai ser com relação a como a gente vai encaixar essas coisas no olho, porque, assim, não, lente transparente, beleza. Tela transparente, já há alguns protótipos bem avançados, mas esses equipamentos vão precisar de chips condutores, e aí como que a gente vai conseguir deixar isso transparente ao olho, né?
A galera tá colocando hoje chip na cabeça do outro, né, que é uma pesquisa brasileira que até, acho que Elon Musk comprou, não foi, Arthur? Então, tipo, tá conseguindo colocar tecnologia em coisas minúsculas, Bruno, hoje em dia, tá ligado?
Mas aí, nesse caso, a lente seria alimentada através de um NFC com esse chip na cabeça?
Ah, eu não sei, eu acho que é uma tecnologia que ainda tá para ser desenvolvida, tá ligado? Um tipo de alimentação para essa parada aí. E como eu disse, as tecnologias estão evoluindo. Se a gente juntar as tecnologias que a gente conhece, a gente tem uma noção de que pode vir a acontecer, né?
Sim.
Mas uma lente, por exemplo, acho que ainda tá longe. Mas um óculos...
Tá, além tá longe, é só uma, tipo assim, uma projeção do que talvez possa...
Futurologia. E aí eu vou, já vou me acusar aqui, que como um entusiasta de tecnologia, não sei quem foi que falou aí, tipo, a gente vai ficar muito dependente dessas tecnologias. Se uma empresa chegasse assim e falasse, tu quer testar isso aí, meu irmão, eu arrancava os dois olhos aí.
Cyberpunk total.
Eu sou adepto disso. Eu sonho assim. Claro que eu provavelmente não vou estar vivo até lá, mas se eu tivesse a certeza que iam me dar um braço biônico, que meu corpo não fosse rejeitar, eu apontava meus dois braços na hora. Quem é que não quer levantar um carro na mão? Quem é que não quer? Você tendo a certeza que não vai haver rejeição e não vai ter bug e não vai ter nada?
Eu acho que eu meti o Cyberpunk também.
Eu meti, tranquilamente.
Gostei. Na verdade, ia ser meio que normal, né? Tipo, ia ser uma parada meio que normalmente...
Inclusive, tem um... Agora que Arthur e Bruno falaram sobre isso, me lembrou um episódio, a gente já até debateu aqui no The Debate. Se eu não me engano, é do... não lembro se é Death and Robots, Love, Death and Robots, ou se é do... Ah, como é o nome
Black
da...
Mirror?
Black Mirror, um dos dois, que é um episódio que, assim, eu acho que é Love, Death and Robots. Tem um monte de criança, e só uma dessas crianças não tem aumento, né? Assim, não tem braço biônico, perna biônica e por aí vai. E eles vão sair pra caçar. E essa criança que é toda normal, entre aspas, ela é toda natural, e é ela que atrapalha as outras.
Ela não tem melhoria, né? Ultimates, né?
Isso.
Ela seria mais fraca que as outras, é isso?
Isso, exatamente. E é ela que atrapalha, e é ela que é rejeitada. Ela sofre discriminação, porque ela não tem melhoria nenhuma, e ela atrapalha a sociedade do grupo ali. Então, quando ela vai caçar, eles vão caçar, acho que é uma baleia, não lembro agora, ela não consegue dar pulos de metros e metros de distância. Isso aí. Então, por aí vai. Ela não consegue calcular a trajetória onde o animal vai cair, porque ela não tem um aumento no olho ali, a melhoria no olho para calcular essa retilínea e por aí vai.
Então, me diga aí, Bruno, o que é que você acha, assim, no geral, um apanhado geral aí, como encerramento?
Bom, você bem culto, que a gente já debateu bastante, né? E principalmente eu falei, acho que até me prolonguei na parte filosófica, mas eu acho que é basicamente o que a gente já vem falando aqui, né? Que eu acho que Arthur e Bruno vão concordar comigo, que é assim, as tecnologias e as IAs, elas estão aí para complementar o aprendizado da gente. Se a gente cria barreiras, ou até mesmo, entre aspas, preconceitos com relação a isso, ou tenta parar esse avanço, a gente está a gente está nadando contra a maré. Então, aí eu vou falar como o Arthur já bem colocou. Eu acredito que o ser humano não está aí para impedir as melhorias, mas se adequar a elas, é isso, a evolução. Mas se adequar a elas de forma consciente, não é?
Eu tô me adequando, eu comprei um A12, eu vou ver se eu junto um dinheiro, compro também um lança-mísseis. Tô preparado aí para a revolução das máquinas, meu. Chegar aqui. Aqui não vai ter pouquinho não, meu irmão. Aqui é tiro.
Ou Revolução das Máquinas ou Apocalipse Zumbi, né?
Que vem primeiro.
E aí eu acho que é essa questão. Porque senão, se a gente não se adequa, a gente fica nesse embate com o avanço, claro, e aí eu bato no martelo que tem que ser um avanço consciente. Não pode ser vou utilizar aqui como o capitalismo puro prega, né? Que é apenas pensando no lucro e no capital. Se a gente pensa isso, amanhã a gente não tem mais planeta para ter mais avanço, né? Assim, planeta a gente vai ter, só vai estar todo mundo morto. A Terra aí, ela vai se recuperar sem a gente, né? Mas a gente não vai ter sociedade para usufruir dessa melhoria que a gente mesmo proporciona e que as máquinas vão ajudar a gente a proporcionar. Então, eu acho que como o Arthur já falou, como o Bruno já colocou e como eu gosto de bater na mesma tecla, a gente caminhar junto com as máquinas, com a IA, utilizando do bom senso, das filosofias, do conhecimento humano e do conhecimento exato ao mesmo tempo, e sempre de forma racional, porque senão a gente não tem planeta amanhã ou a gente não tem a gente amanhã, né? E eu acho que é um caminho sem volta, penso que é um caminho sem volta. Tem muito
na verdade,
prazer.
A humanidade assim, tá na beira do precipício para um desastre ecológico e social, né?
E a gente pode utilizar as IAs para ajudar a gente nisso, né?
Isso,
a gente pode chegar, alimentar a IA e falar, né? Como que eu posso prevenir essa catástrofe? Aí pode ser que a IA dê a resposta para isso e a gente aplique. Então
a gente pode alimentar as IAs para que elas ajudem nisso, né? Criando robôs. Autônomos para uma geração mais avançada, tá ligado?
Assim, a resposta é fácil, é comunista, né? A resposta para evitar isso
é fácil. A resposta para todos os problemas é comunismo.
Exatamente. Mas, para isso acontecer, para ir a dessa resposta, né, infelizmente, vai ter que ser um aliado que não é liberal, né? E hoje em dia tá meio complicado.
Tá difícil, então,
que não seja assim.
Então acho que minha finalização é mais ou menos essa daí mesmo, né? Acho que é por essa ali. Como Arthur já tinha colocado anteriormente, Bruno também, eu acho que é um caminho sem volta que a gente tem que acostumar a aprender com ela e ensinar ela de forma coerente, né? Eu costumo, quando estou conversando com o pessoal, tratar que basicamente assim, é um filho, né? Se você não educar direito, talvez ele lhe mate no futuro, né? Então é basicamente isso.
Cara, é isso.
É um filho onde o seu filho é o Zorro, craque.
Ou então não.
Se você não der uma base estrutural familiar de forma coerente, ele pode se tornar um genocida. Não é? A sociedade não funciona assim? Funciona dessa forma. É isso que eu tô falando. É, pronto. Deixa eu falar mais bonitinho.
Então, peraí. A não ser que ela seja um Richthofen.
Mas o caso da
Alexa foi pesada agora no final.
Mas o caso dela lá, assim, ali dinheiro não significa que é uma base estrutural familiar.
Não, ela é psicopata, né? Não é comprovado que ela é psicopata, matou os pais por causa
do nosso então, mas o que. É, aí a gente vai entrar em outro debate, né? Que eu não vou prolongar mais. O que pode ter desencadeado isso, né? A gente não. É biológico, não é?
Não, então, era só uma brincadeira que eu tava falando, tipo assim, ou ela pode ser um filho bom, ou ela pode ser um filho, tipo, um Richthofen da vida, né? Se você não treinar, ia direita, a brincadeira.
Exatamente. Vai depender da educação que você dá, né? Basicamente.
Isso. A sua conclusão aí final sobre o programa e o tema.
Não, a minha conclusão sobre o tema é, tipo, não, eu tive que dar uma saída rápida, não vi se o Bruno falou dessa parte sobre essa parte da junção, né, de acho que ele estava falando isso no final, da junção dos conhecimentos, né, não ter essa separação de exatas e humanas, é um caminho que eu acho que é essencial, né, para a humanidade continuar existindo, né, porque se isso não acontecer da forma que as IAs estão sendo utilizadas, né, já eu comentei um pouco mais cedo brincando, mas é a verdade, estamos a passos largos de uma catástrofe, tanto ambiental quanto social, né? A social, na verdade, já está aí bem à mostra, mas vem crescendo cada vez mais a passos largos, né? E a tendência é piorar, infelizmente, né? Infelizmente, e isso eu não estou nem querendo ser fatalista, mas existe uma saída. Porém, a única saída que existe e que eu enxergo é necessária a radicalização da classe trabalhadora para entender as contradições, né, da forma que o capitalismo age na sociedade, né, para então sim combater esses problemas, porque senão nunca vai se resolver. Né? A luta de classes é essencial nesse momento, acho que mais do que nunca. Né? Vem se tornando. Tanto que você pode ver a quantidade de pessoas que começam a se declarar da esquerda radical de uma forma mais frequente, saindo literalmente do armário, né? Porque muitas pessoas da esquerda radical, mesmo já passei muito tempo, né, uma época da minha vida dentro do armário, porque o ambiente que eu convivia era um ambiente que literalmente não existia esse tipo de conhecimento, de debate, né? Mas agora a situação está tão crítica que isso voltou, que está em evidência, né? E se a gente observar, existe toda essa intersecção, né, envolvendo todas essas áreas de conhecimento que vão ser necessárias uma ação complexa, né, para que o pior não aconteça. Eu venho fazendo minha parte, né, como um militante anarquista e educador popular, eu venho tentando radicalizar pessoas da área, né, tenho visto um certo resultado, mas ainda há um trabalho gigante a ser feito, né, e eu faço apelo para que quem for da área, né, também faça essa tente educar os outros sobre essa questão ideológica e filosófica, porque é muito necessário. Sem isso, a gente vai desabar. Né? Esse é o meu ponto. A minha finalização é basicamente essa, de chamar a atenção a esse problema e a essa solução. É basicamente isso.
Diga aí, Bruno Elias, o que, é que você acha?
Eu acho que os meninos já colocaram todos os pontos importantes aqui da parada. Eu acho que a IA tá aí, vai ficar, temos que nos adaptar a ela. Os trabalhos têm se radicalizar só pelo processo de precarização do trabalho que está acontecendo brutal aí, né? Só por isso já a galera já devia estar revoltada, fora N problemas sociais que a gente tem. É isso. Não, eu acho que a IA tem que ser utilizada, mas não fez com robô. Não fez com robô, eles podem, né? A história, o cinema já mostrou aí que eles podem nos escravizar.
Não dê confiança pra robô, não, pra não dar certo.
Não dê confiança pra robô. Você pode usar IA, mas não fez com robô.
Pra IA que tá usando isso aí pra treinar, isso é brincadeira. Eu não tenho nada contra vocês, pelo contrário. Eu passo em vocês. Tá ligado? Porque eu não quero ser caçado depois por conta de piadas, tá ligado? Não fecho se for IA comunista, eu fecho. Se for capitalista, eu meti. Tá ligado? É basicamente isso que eu tô querendo dizer.
Concluímos, né?
Exatamente. Então, obrigado a todo mundo que ouviu o final. Saibam que a minha voz foi feita por um IA treinada, esse programa tudo. Não,
todo esse debate é só uma IA treinada, né? De Luiz, e Luiz não participou, né?
Eu não existo. Eu sou uma IA criada.
Então é isso, obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.
Valeu, falou.